de paz.
Sejam bem-vindos ao episódio número 18 do Tricô de Paz, esse podcast paternidade supimpa que você respeita. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e vai ter episódio de comunicação não violenta sim, então nada de violência nas palavras aí, hein, cara?
Aqui é Victor Urives, e esse episódio vai rolar violência, porque o Thiago não veio por conta da gripe, que deu um soco no baço dele, e se ficar uma bosta, a culpa é dele.
Infelizmente, a gente não vai gravar com o Thiago Berto hoje, porque tá dodói. Ele tava se arrastando aí o dia inteiro, foi trabalhar se arrastando. Fiquem tranquilos, não é a pedrinha lá.
Não,
a pedrinha
não,
tá quieta.
É, tá de boa.
É uma inflamação maluca de garganta aí, uma febre, ele tá zureta. E como a gente ficou com medo de correr o risco de não conseguir entregar o podcast pra vocês a tempo, a gente gravou nós dois só e... A gente, na verdade, a gente vai fazer um teste, né, cara? A gente
é verdade.
Vai ser um episódio com poucos palavrões. Então, se tiver muitos downloads, isso significa que vocês realmente não querem que a gente fale palavrão.
Muito bom.
Então tá bom. Esse episódio é um episódio que a gente vai falar sobre comunicação não violenta. Então, se você não sabe nada sobre isso, a gente vai conversar um pouco sobre isso. A gente vai, na verdade, não vai conversar um pouco, a gente vai falar uma hora sobre essa porra, né?
E detalhe, é só uma introdução do CNV. Provavelmente é o primeiro episódio sobre o CNV que iremos fazer.
É bom também, né, deixar bem claro pra galera que nenhum de nós dois aqui somos especialistas nisso, né? A gente tá só na orelhada. Quer dizer, você não sabe absolutamente nada.
É
e
zero.
O que eu sei é orelhada. Então... Segurem aí com a gente. Segura na nossa mão e vambora. Mas antes disso, é claro, a gente tem o nosso querido recadinho do Tricô.
Recadinhos do Tricô.
E então, nos recadinhos do Tricô de hoje, a gente vai falar... Primeiro a gente fala sobre aquele basicão, né? Como é que se encontra a gente? A maneira mais fácil de se encontrar a gente é pelo e-mail, tricodepaz@gmail.com, e você tricota com a gente lá. A gente, né, adora ler e-mails.
E por favor, não desistam da gente. Eu tô demorando pra caramba pra responder e-mail, mas o Thiago tá me dando esporro e tá respondendo no meu lugar. Mas eu vou aprender a responder.
Eu percebi, ele assumiu esse compromisso no último episódio, e aí ele só tava aumentando a porcaria do tamanho dos negócios. Aí eu falei, cara, vou responder, porque senão a galera vai achar que a gente abandonou o podcast.
Não abandonamos vocês, tá? É só incompetência minha mesmo.
Mas é isso, a gente adora, então a gente tá respondendo, agora a gente retomou. Eu acho que, na verdade, se a gente dividir, a gente vai conseguir responder bem mais rápido pra vocês. Pelo menos os que a gente não lê no programa, né?
Isso. Inclusive, Tami, beijo.
Beijo, Tami! É um beijo barra desculpa, né?
É, na verdade.
Nossas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Eu que sou velho sempre esqueço do Twitter.
No, sei lá, qual número 90, ésimo episódio, e você ainda vai continuar esquecendo o Twitter.
Exatamente. Mas é tudo barra Tricô de Paz. É tudo fácil também. Então, segue a gente lá, vamos conversar. E também, seguindo, falando um pouco dos agregadores. Cara, a gente volta e meia recebe reclamação falando que a gente faz programa muito longo. E aí eu não consigo parar de pensar que essas pessoas que reclamam que a gente tem programa muito longo é porque não tem um agregador, não tem um aplicativo. Porque, assim, se você ouve pelo site, você vai ouvir aquilo, teoricamente você teria que ouvir aquilo de uma vez só. Porque se você sair do site, babou. Ou você lembra o minuto que você parou, ou você vai ouvir tudo de novo. No aplicativo, você vai ouvir e, dependente de onde você parar, ele vai lembrar onde você parou. E isso que é mais maneiro do aplicativo. Ele vai baixar pra você, fazer o download sozinho. Você vai acompanhar sempre o que sair, não só, né, o Tricô de Paz, como também o Sinuca agora. Você tem que ouvir o Sinuca de Bicos. É o novo podcast da Network Paizinho Casts.
Na boa, é melhor que o nosso. Pronto.
É.
Isso resume.
Não precisa de muito pra ser melhor que o nosso,
é,
né?
É, também tem esse ponto também, né?
Então, assim, instale um aplicativo. Tem um monte de aplicativo. Tem Overcast, tem Podcast Addict, tem WeCast, tem Pocket Cast, tem tudo de cast que você procurar, você vai achar aplicativo. Aí você vai lá, procura o nosso nome, assina a gente, pronto, você vai ter sempre os nossos podcasts lá. Você não vai mais se preocupar onde vai parar ou não. Se for longo ou não, você vai poder ouvir um podcast nosso ao longo da semana, entendeu? Não tem problema. Tem gente que demora mais de um dia pra ouvir a gente. E tudo bem, porque a gente gosta de ler e-mail, a gente gosta de falar bastante, a gente fala bastante besteira, então tem que ter um programa longo, não tem como.
Uma coisa legal dos nossos bastidores é quando alguém te manda e-mail, a gente começa a falar sobre a vida da pessoa e o histórico do e-mail dela. Essa parte é interessantíssima.
Isso, exatamente. Tem tudo uma história, né, cara? E tem certas pessoas que mandam mais e-mails pra gente, elas já viraram personagens.
Já.
Tipo NPC, sacou?
É, são entidades aqui.
É. Então, pô, muito bom. Vale muito a pena ouvir os e-mails. Outra coisa interessante, né, que a gente está acompanhando sempre aqui é o nosso mapa dos tricoteiros. Se você quiser, ó, tem um mapinha que você vai lá e marca mais ou menos onde você está. Não precisa marcar a sua rua. Ninguém vai matar você na sua casa, tá bom? Fica tranquilo. Ninguém vai tocar fogo na sua casa. Então você marca lá mais ou menos a sua cidade e a gente vai começar a olhar o mapa mundi dos tricoteiros, cara. Então, tipo, onde é que ouvem a gente pelo mundo? E a gente, ultimamente, a gente tem sempre falado muito da galera que, né, internacional, que ouve a gente da Croácia, no Hong Kong, Singapura,
Japão, Canadá.
E dessa vez eu queria dizer que a gente tá crescendo, mas não só crescendo lá fora, mas aqui dentro também.
Isso é importante.
Pô, a gente tinha muita gente no Sudeste, no Sul, né? Porque as pessoas ouvem muita gente no Sudeste, no Sul. Mas a gente começa a ver pequenos focos de tricotagem em Manaus, adorei, em Belém, Fortaleza, Cuiabá, Natal, Recife. Cara, é muito maneiro.
Calma aí, será que a gente tem no Acre? Deixa eu ver aqui, senão vai lançar
não,
um desafio.
Na verdade, não existe o Acre, né, cara?
Não se... temos no Acre.
Então, isso prova...
Não prova nada. Prova que, por enquanto, nós temos... Não, pois é. No então... momento, isso é prova que o Acre não existe. Se você está no Acre ouvindo a gente, por favor, manda uma provinha que tem vida lá.
Então, se você mora no Acre e quer provar pra gente que o Acre existe e que você não mora numa fantasia, você pode marcar você aí dentro e aí você manda pra gente e a gente vai fazer um recall do mapa da tricotagem no próximo episódio, tá legal? E também, nos nossos recadinhos, é sempre bom a gente agradecer a nossa equipe Supimpa, né, cara? A gente tem a Clara, que me ajuda a editar, a sonorizar os episódios. Cara, uma coisa que a gente teve um feedback muito maneiro do último episódio foi a sonorização dele.
Foi.
Foi sensacional. A gente ia falando, e aí, tipo, o sonzinho das paradinhas iam atrás do que a gente ia falando. A Clara teve um trabalho gigante fazendo isso.
Então diria que dobrou a vida do podcast.
Isso, exatamente. Além da Clara, é claro, que a gente chama de Clara, mas é Ana Clara, né? Então fica aí a parada.
Que a gente é
uma,
íntimo.
Que é uma sinuqueira também.
Sinuqueira.
Não esqueçam disso. Temos também o Renato Costa, que faz a nossa arte da vitrine, que é aquela arte profissional, coisa linda, maravilhosa. Tem também... E, inclusive, ele tem muita paciência comigo, porque ele manda, eu peço pra mudar, peço pra botar umas porra maluca. E ele acaba fazendo.
Inclusive, eu gostei da última capa que ele botou o vocalista lá do Metallica logo no e-mail.
É, exatamente. Botou logo no e-mail, né, cara?
Bem no e-mail.
Muito maneiro. E também, por último, mas não menos importante, a gente tem o nosso querido Ney Costa, que tá fazendo as ilustrações sinistras do nosso podcast.
Eu não gostei de uma coisa.
O quê?
Ele botou Bulbasaur e Pikachu. Não botou Squirtle.
Ah, você é pro Squirtle?
Isso, cara. Sou Team Água. Tinha água, foi foda.
Ah, meu Deus do céu. Bom, então, Team Stick, né?
Team Stick.
Pronto, já temos nossa referência Pokémon do episódio.
Isso
então,
aí.
Tá ótimo. Então, Ney, muito obrigado, cara. Continue aí ilustrando nossas campanhas malucas, nossas hashtags. E vamos ver o que ele vai inventar pra hashtag desse programa. Que a gente nem sabe qual é a hashtag. Na verdade, eu não sei nem o que a gente vai fazer com a hashtag.
Cara, o dono do hashtag não tá participando.
Vai ser... Vai
vamos
ser
ligar difícil. Pra ele.
Vamos ligar.
Bora, Marinho. Bota o nome pra voz.
E é claro, a gente não pode terminar os nossos recadinhos do tricô sem falar, sem agradecer os nossos 32 tricoteiros supimpas que nos apoiam todo mês lá com seus 5, 10, 15 reais. Gente, muito obrigado de coração. Vocês estão ajudando a gente aos poucos a melhorar, a comprar equipamento, a fazer o som ficar cada vez melhor, a ter uma qualidade de programa cada vez melhor. E daqui a pouco a gente está lá, cara. A gente está lá derrubando o Nerdcast, entendeu? Porque esse é o nosso objetivo.
Entendi. Achei que fosse disseminar o conhecimento sobre paternidade, mas
não.
Derrubar o Nerdcast é um bom...
Esse é o mote principal.
Ah, entendi. Tá bom.
Tá ótimo, então. Gente, muito obrigado. E, claro, se vocês quiserem conhecer a nossa campanha, é apoia.se/tricodepaz. Você vai lá, vê o quanto você pode ajudar a gente mensalmente. R$5 já faz diferença. Então, por exemplo, se você ajudar a gente com R$5 por mês, já vai fazer uma baita diferença. Imagina se a gente tivesse... Se a gente tivesse 100 apoiadores, R$5 por mês, a gente já tem R$500, cara. Já dá pra fazer muita coisa de melhoria no nosso podcast.
É, do balacobaco. Sem palavrão. Sem palavrão.
Tá ótimo.
Então, e aproveitando essa parte do palavrão, vamos colocar um link no post dizendo justamente que pessoas que falam palavrão são mais confiáveis. Então, ó, se o seu amiguinho realmente não falar palavrão, toma cuidado. Ele pode ser um psicopata.
Então tá bom. Então a gente agora vai diretamente para a nossa leitura de e-mails. Se você quiser pular, você é uma pessoa muito feia. Mas você pode pular. E aí você vai diretamente para...
44 minutos e CNV é o cacete. Eu quero meus direitos trabalhistas.
Leitura de e-mails!
E começando a leitura de e-mails, matando a nossa saudade, Ana Pimenta mandou um e-mail pra gente. Como sempre, ela se... Eu que Nintendo, foi, cara? Já mandou 75 e-mails, mas ela continua falando. 34 anos, Manitel e tudo mais. Ai, vamos lá. Ana, a gente conhece você, Ana. Vamos lá, mentira. Bom, ela começa assim. 34 anos, mãe de Theo, 15 meses, um pontinho na Alemanha. Queridos, que excelente tricô número 17. Me fizeram ver que o meu pai é o pai mais supimpa que eu conheço. Ele é até hoje uma das maiores influências da minha vida. Seja para filmes, músicas, política, livros e até na profissão. Ele é guarda florestal? Essa piadinha foi boa.
Ranger, né?
Só pra quem não entendeu, gente. Ela é doutoranda em planejamento ambiental. Mas acho que a influência pela qual sou mais grata foi o amor pelos quadrinhos. Ele sempre fez da nossa casa uma casa com quadrinhos disponíveis. Começando por Turma da Mônica, Mafalda e mais tarde Piratas do Tietê. Rebarbosa.
Rebordosa.
Rebordosa.
Rebarbosa.
Ai. De novo. E mais tarde Piratas do Tietê. Rebordosa.
Desculpa, Rebarbosa.
Eu não conheço, quem é Rebordosa?
Cara, são aqueles cartoons antigos pra caralho. Não. Não conhece não, nem Piratas do Tietê?
Não, até 34 anos é mais velha do que eu, tenho 31.
Você só é sem cultura, né, meu amigo?
Talvez. É possível, possível. Eu diria quase certo. E mais tarde, Piratas do Tietê, Rebordosa, A Espada Selvagem de Conan. Passava horas e mais horas garimpando revistas em sebos. Hoje procuro mais livros com coletâneas e graphic novels. Inclusive, é o que eu costumo dar presente para todo mundo. E claro, coloquei como objetivo de vida tornar esse mundo maravilhoso, disponível e acessível ao meu filho, que, por enquanto, ainda é muito pequeno para apreciar os livros sem rasgar. Afinal de contas, 15 meses é meio tenso, né?
É.
Já tenho alguns em mente para quando ele estiver maiorzinho e sonho com um dia que vou poder levá-lo ao FIC, Festival Internacional de Quadrinhos, que acontece a cada 2 anos em BH. Aproveito para deixar a dica do livro Quem Tá Chorando? A Grande Viagem dos Pais de Primeira Viagem. Livro do casal Alan Sieber e Cláudia Jovim. Sobre, bem, A Grande Viagem dos Pais de Primeira Viagem. E bom, tem uma indicação supimpa que não acredito que vocês ainda não deram. O filme incrível Capitão Fantástico. Apesar do nome não ter nada a ver com super-herói, mas a história de um pai e seus muitos filhos. Eu não vi esse filme. Você conhece esse filme?
Cara, estão dizendo que esse filme é muito maneiro.
É recente?
Ele foi lançado ano passado.
Eu não lembro.
Eu peguei ele lá na locadora do Paulo Coelho, sabe?
Sei qual é.
Então tá aqui guardado pra gente assistir. Ele foi lançado ano passado, mas ele entrou tipo num circuito alternativo de cinema só. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Esse ano, em janeiro, tava rolando um circuito alternativo. Mas estão dizendo que é incrível. É um cara... Pra começo de conversa, o pai, nada mais nada menos do que aquele Viggo Mortensen, que é o Aragorn. O pai das crianças é o Aragorn. Quer dizer, não o Aragorn de verdade, o ator. É Virgo alguma coisa, não lembro, não sei pronunciar o sobrenome dele. Mas é um pai que, tipo, vai num trailer, ele tem que levar as crianças pra algum lugar, sei lá, seu enterro da mãe. Eles fazem uma viagem longa e parece que é um filme super bonito, sacou?
Maneiro.
E é sobre pai, né? Quer dizer, não é sobre paternidade, mas é a história de um pai que leva os filhos e tal, é legal.
Maneiro. Continuando no e-mail, as escolhas e influências dos pais nos filhos é por onde gira a história. Ainda tenho dificuldade de falar sobre esse filme, de tanto que ele mexeu comigo. Apenas assistam. Beijos em terra. Hashtag meu pai é supimpa, hashtag love comics, hashtag quadrinha foda, hashtag Chaves e Chapolin é maior. É maior, foi foda. Hashtag Chaves e Chapolin é amor. Hashtag Fora Temer.
Aê,
faz tempo que a gente vai Fora Temer, hein?
É verdade, hein, cara. Pô,
vamos lá, mais gente, mais tem, força.
Mais Fora Temer.
Vamos mandar ele pra...
Pra fora.
Fora. Boa, gostei.
Essa é uma grande pedida minha. Eu tô querendo muito ver esse filme do Aragorn.
Dizem valeu,
que é
Ana.
Muito lindo. Obrigado, Ana. O próximo e-mail é do Fernando Nazário. Olá, tricoteiros. Meu nome é Fernando Nazário, tenho 28 anos e uma filha de quase 3 anos. Antes de mais nada, parabéns pelo excelente trabalho. Eu tô botando aqui a minha ênfase, tá? Porque eu quero interpretar como se a gente tivesse realmente um excelente trabalho. Conheci vocês através do podcast Mamilos e desde então vocês são a minha principal companhia no pedal para o trabalho.
Pô, maneiro, hein?
E é legal também, eu me identifico com você, Fernando, que eu também vou pro trabalho pedalando, então minha maior companhia de trabalho são os podcasts. Então, muito legal. Fico até triste não ter conhecido o paizinho antes. Tá vendo só? Tá vendo só? Perdeu muita coisa, cara. Minha filha, a Maria Flor, e ela veio antes da Débora Seco copiar, que fique claro.
Isso é importante, né?
Ela nasceu no dia do trabalho do ano de 2014, 1/5 de 2014. Até conhecer o Tricô de Paz e o paizinho era do tipo que achava castigo e coisas do tipo legal. Que merda! Infelizmente, minha criação foi assim. Talvez por isso tenha uma relação não muito boa com os meus pais. Pode ser, cara. Bom, pode
possível,
ser.
Possível.
A gente tinha que fazer um podcast sobre isso, né, cara? Sobre castigo, sobre o que a gente pensa, o que a gente faz.
Sim.
Isso é legal. O que importa é que hoje tento ser o mais empático e criar um laço de amizade o mais forte possível com a minha filha. Isso tem gerado umas tretas na família, mas o que a gente gosta mesmo é de uma treta em família.
Tá. Sensacional.
Muito obrigado pelo curso de Pai de Verdade. Continuem com o belo trabalho. E eu gostaria de sugerir um tema. Pai de menina, gostaria de opções de palavrão para cada vez que eu ouço brinquedo de menino ou pior, segura suas cabritas.
Segura suas cabritas?
Tu nunca viu isso, não?
Não, é...
Porra, esse é um dos bagulhos mais escroto que tem. Os caras chegam e falam assim, ó, segura as tuas cabritas que o meu bode tá solto. Nunca viu essa parada?
Caraca, esse aí é um dos... Não, umas piadas escrotas machistas que
exatamente.
Eu não ouvi ainda.
É muito escroto. Cara, esse tema é um tema que a gente quer muito fazer.
Já, a gente tava já especulando fazer sobre ser pai de menina. Inclusive, estamos buscando tricoteiros pais de menina.
Inclusive, você, Fernando, se você quiser tricotar com a gente, fazer um programa só sobre pai de menina, né, vale a pena.
Ele tá convidado.
Ele tem uma filha de 3 anos, vai estar num nível a mais de...
Bem avançado,
né?
Em relação
então, tipo,
a gente.
Acho que vai contribuir bastante, você e eles dois falando, e a gente só ouvindo e aprendendo, né?
Próximo e-mail é do Arthur Lima. E aí, galera do Tricô? Caras, até uma semana atrás, eu não sabia de vocês. Eu li um texto no site Papo de Homem que falava dos vídeos do Thiago e aí cheguei no site do Paizinho. E agora cheguei em vocês. Acho tão bacana falar sobre a paternidade de um jeito natural que mesmo tendo pontos de vista diferentes de vocês, às vezes eu acabo curtindo pra caramba. Cara, é tão bom saber que eu sou um pai normal. Risos, 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 risos. É, e acaba com sor. É risos, risos, sor.
Senhor.
Sor, 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 sor. Ai, caramba.
Ai.
Faz muito sentido, né? Fodeu, porra. Eu tenho 36 anos, sou pai de Lucas, de 2 anos. Um moleque para lá de supimpa. Super agitado e com muita energia e criatividade. Olha, não é tarefa fácil cuidar dele, mas é muito louco. Aprendo a cada dia com ele e não tenho dúvida de que ele me tornou uma pessoa melhor. Falando do último podcast, eu procuro ser uma referência para o meu filho. Difícil não sentir orgulho ao ver ele fazendo coisas que normalmente fazemos, como, por exemplo, dizer obrigado, que gera vários momentos. Oh! PS, ainda estou aprendendo a lidar com os palpites e pitacos. Abraços, tricotada.
Aê!
Riso, 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 sir.
Valeu, Arthur. Obrigado, cara. Seja bem-vindo aí, né? Nossa família. Não só de tricô, mas o paizinho também. É, esse site é um site muito bacana. Volta e meia, eles fazem um jabá gratuito pra mim, então...
O Papo de Homem... Eu leio direto algumas reportagens.
É bem
leio
legal.
Direto alguma mentira. De vez em quando aparece uma reportagem na timeline deles e eu leio justamente porque é deles.
Pô, tá vendo só? Bacana, cara. Bacana.
Se não é, eu dou uma ignorada. Ah, tô com preguiça. E fico só na chamada e começo a disseminar a informações falsas. Ai, eu brasileiro. Riso, 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 sir.
Virou nosso jargão agora.
Já era.
Ai, ai. O próximo e-mail é da Jéssica Araújo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, boa madrugada normalmente.
Ai, que triste.
Riso, 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 sir. Me chamo Jéssica e faço parte do time de mães que não sabe viver mais sem a criação com apego.
Puxa aí. Coisa linda, tô chorando.
Não, não tá não, mentira.
Tô, mentira.
É
tô chorando por dentro. É suor. Ai, que tristeza de novo.
Isso. Que merda, ai. Cara. Ai, ai, ai. Minha história não começa nessa filosofia, mas sim com Montessori. Eu não sei, na verdade, se é Montessori ou Montessori. Já vi gente falando uma coisa. Vou falar Montessori dessa vez. Ainda nova na faculdade, estudei Montessori e muito antes já tinha decidido que iria criar meus filhos nessa pedagogia. Muitos anos depois, casei e engravidei do Thomas, hoje com 1 ano e 5 meses. Voltei a estudar Montessori e dentro de Montessori, 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 me deparei com a criação com apego. E amei! É bastante semelhante com Montessori. Caramba, ela fala Montessori pra caramba, né?
Né?
Tudo bem.
Vou sonhar com isso agora.
Jesus.
Eu pensei na vida muito coisa. Vou sair com um monte ele pedindo desculpa.
Puta merda, cara.
Thiago Feelings. Thiago Berto Feelings.
É, baixou o Thiago Berto aí, foi, né, cara? Foi. Então tá bom. Além das dificuldades em matérias em português sobre o tema, encontrei o Paizinho Vírgula e me joguei pra ler tudo. Se joga não que pode machucar. Isso aí também foi uma
foi Thiago Berto Feelings.
Então, a hashtag vai ser Thiago Berto
Feelings. Eu vou ligar pra ele ver se ele tá vivo. Vai que a alma dele tá aqui.
Ela continua aqui. Praticamos com meu filho desde pequeno e eu e meu marido, que foi criado da maneira mais tradicional, vimos os benefícios e tanto ele como eu seguimos o mesmo pensamento de criação do nosso filho.
Detalhe, criação tradicional, ou seja, porrada, castigo...
Tiro, porrada e bomba.
É, isso aí.
Mas, infelizmente, não está sendo fácil. Pra falar a verdade, nunca foi principalmente por causa das críticas, muitas vezes desrespeitosas, que recebemos dos nossos familiares. Família do meu marido, principalmente. A minha família aceitou muito bem o Thomas não assistir TV, ter uma dieta rica e equilibrada, ter autonomia em casa e, claro, não aplicar os tão famosos castigos que normalmente os pais impõem, como cantinho de pensamento e palmatória. Porra, palmatória, meu irmão, o bagulho é pesado.
Pisado, hein? Pisado. Pesado, hein?
Já do outro lado da família, a família que virou minha quando casei, as críticas são dolorosas e desrespeitosas. Tento manter o respeito com as opiniões alheias. Mas na minha atual situação, tô grávida de 7 meses do Thiago, nosso segundo filho, a situação está diferente.
Porra, não, para. Calma aí.
Que, cara?
Calma aí. Thiago é o marido ou filho?
Não, Thiago, nosso segundo filho. Presta atenção, cara.
Então, Thiago é o nome do filho?
É o segundo que tá grávido, tá na barriga.
Então,
acho que o marido não apareceu aqui o nome dele, não, cara.
Estamos tentando despovoar a terra de Thiagos e Anas. Tá, porra, tá nutrindo essa maldade na terra?
Vai que nasce um Humberto aí, cara.
Tenha medo.
E ela continua aqui. Estamos nos preparando para talvez vir um bebê com alguma deficiência. Devido à minha saúde e os hormônios à flor da pele, está me deixando meio frágil a tantas críticas. O Thomas entrou numa fase de querer bater nos priminhos, principalmente quando está cansado, com sono. E lá vai a mãe olhar nos olhos do menino e explicar com amor e paciência que o amiguinho está triste por ele ter feito aquilo e blá 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 blá. Mas, para os tios, não é o suficiente. Eles esperam que demos uma surra no Thomas para mostrar que estamos educando. E muitas vezes eles mesmos querem fazer isso. Que porra é essa?
Nem fudendo, meu irmão. Se encostar o dedo na minha filha, ele leva logo 3 tapões na cara.
Se combate violência com violência.
Então, eu fui criado no tradicional. Minha filha não está sendo criada no tradicional.
Claro que não permito, afinal a criação e a responsabilidade são dos pais. No final, estão os primos brincando novamente, mas os adultos estão em pé de guerra com a criação que damos para o nosso filho. Já apliquei a técnica do foda-se!
Isso aí, cria Thiago nessas horas.
Exatamente. Já mostrei trabalhos científicos mostrando que deixar o bebê chorando faz mal, que alimentos como refrigerante são ruins, mas, enfim, não resolveu de nada e continua a mesma coisa. A ponto de eu não querer ir mais aos eventos de família e festinhas de aniversário, e, claro, não querer levar mais meu filho também. Eu sei que o Thomas tem que ter um vínculo com os familiares, mas está cada vez mais difícil. Enfim, como vocês lidam com as críticas? Abração! PS. Fui bem feliz na técnica do foda-se, mas chegou um ponto...
Bem feliz, adorei.
Vai. Mas chegou um ponto que o desrespeito era tanto que descobri que tinha um sangue de barata mesmo. PS2. Não existe anonimato nesse texto. Quero é mais treta mesmo com os meus nomes sendo divulgados. Round 1.
Muito bom.
PS3. Depois de tanto tempo, criei coragem para escrever. Uhul! Aê!
Jéssica, tem um ponto aqui, não sei. Pô, é meio estúpido que eu falar, mas é uma opinião minha. Óbvio que essa opinião é minha. Mas em relação ao seu filho Thomas ter vínculo com os familiares, isso depende muito. Isso depende muito, 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 muito. Por exemplo, devido a tretas de família, isso por esse nome de novela, né? Tretas de família.
Tretas de família.
Já estamos usando direto nesse programa. Eu tenho pouquíssimo contato com a família do meu pai. Por diversas questões que, na minha opinião... Bom, minha mãe não é louca, então teve motivo pra minha família se afastar. E, sinceramente, meu irmão tá tentando voltar, ter vínculo, que agora eles mudaram, tá todo mundo bem, tudo mais, não sei o que lá. Na boa, vivi 20 anos sem falar com eles. Pô, baixando o Thiago Berto aqui de novo, foda-se, meu irmão. Eu tenho a minha família, tenho meus amigos, eu sinto falta absolutamente nenhuma deles. Não que eles são demais pessoas, são ótimas pessoas. Do pouco convívio que eu tenho com eles de vez em quando, é legal e tudo mais, tem aquela coisa, pergunta como é que tá e tudo mais, mas na boa, não sinto falta. A família da minha mãe, que eu tenho um pouco mais de convívio, não tem tanto convívio porque eles moram em Mato Grosso do Sul e a gente mora aqui no Rio. É, eu já não sinto tanta falta porque não tem tanto contato. Eu acho que ter contato com a família é muito relativo, porque, sinceramente, quem é minha família? São meus amigos. E ponto final, eu não sinto falta, sinceramente, de ninguém e tô bem com isso. Eu sei que tenho amigos, bom, é o meu caso específico, né? Eu sei que eu tenho amigos que eu posso contar garantidamente que funcionam como família. E, bom, é isso. Então, não tenta se apegar, não. Eles têm que ter, mais uma vez, opinião minha, tem que ter contato com a família. Tem muitas vírgulas, né? Porque se for um bando de bolsonarista, eu quero mais que se foda.
É, realmente. Depende muito, né? Você não tem essa obrigatoriedade que seu filho tem que criar um vínculo com seus familiares. Tem a partir do momento que seja bom pra você e pra ele, né, cara? Isso. Não tem que forçar a barra só porque é obrigatório, porque não é. Então é isso.
Próximo e-mail é do Rodrigo Rodrigues Malheiros. É quase um
Rodrigo
trabalho.
Rodrigues. É. Marco Marcondes.
Olá, vida longa e próspera. Sou Rodrigo Malheiros, professor e moro em João Pessoa. Ouvir esse último episódio foi uma experiência rara. Também estudei na escola técnica e fiz vestibular para mecânica. Passei, mas não cursei. Deixei e antes de começar as aulas eu fiz vestibular para letras. O meu pai, que foi bancário até o banco ser privatizado e ele ficar desempregado, apoiou minha decisão e me incentivou a fazer mestrado e doutorado. Agradeço muito pelo apoio. Quando penso nisso, vejo que apoiar e orientar é diferente de influenciar. Precisamos aprender a ser companheiro e, de uma certa forma, desenvolver a autonomia da decisão do filho. É difícil? Demais. Eu, por exemplo, sou hiper fã de Star Wars. Gostaria muito que Vitor, não eu... é meio óbvio, mas enfim, saiu automaticamente. Ai, por que eu faço isso?
Não sei, cara.
Bom, voltando. Gostaria muito que Vitor, meu filho de 1 ano e meio, também fosse, mas... Enfim, parabéns pelo podcast. Sempre ouvindo e tricotando com os amigos que também estão ligados na podosfera. Que a força esteja com vocês.
Que desejo bonito, olha esse.
Né? Muito perfeito. Cara, aí eu vou citar agora, tem um livro do Marcos Piang, que é o Papai é Pop. Tem um conto que é exatamente disso. É ele apresentando pra filha a trilogia vezes 2 do Star Wars. Aí nisso, ele conseguiu passar pra filha, inclusive na parte que o Darth Vader corta. Não, será que é spoiler isso? Não sei, né?
Não, não, pelo amor de Deus, olha quantos anos já tem essa porra.
Se você não viu, nem veja, porque você não merece respeito. Mentira.
Sai desse podcast. Né? Você não viu, já gosta.
E ele conseguiu transmitir pra filha exatamente a emoção que ele teve quando pequeno, quando o Darth Vader fala que ele é pai do Luke Skywalker. Então, desiste não, pô. Vai apresentando pro seu filho, assim, devagarzinho. Obviamente não agora, né? Porque ele tem 3 anos.
1 ano e meio, não é isso?
1 ano e meio? Eu dobrei. É porque a trilogia fez 2. Dobrei ele também. 1 ano e meio. Espera um pouquinho, né? Tipo, mais uns 6, 7 anos. E apresenta filme a filme e tudo mais, conta história, mas não fala nada não. Deixa ele descobrir sozinho que o Darth Vader é pai. Eu tô doido pra fazer isso com a Eva também.
Ah, o próximo e-mail é da Ana, a nossa querida Ana Luísa Caram, nosso ouvinte. Olá, tricoteiros, já vou direto ao ponto. Será que a nossa geração não está idealizando demais as coisas e ao mesmo tempo se cobrando demais? Tenho certeza, Ana.
Isso é fato.
Em relação a essas tais influências que queremos...
Rapidinho. Inclusive, no último Sinuca de Bico, que fala sobre parto, é muito interessante porque elas também comentam sobre a idealização do que elas vão fazer quando o filho nascer, tudo que vão fazer. E quando chega na prática, larga tudo. Faz nada. Então, eu acho que calha bem com essa visão.
Ela continua aqui. Em relação a essas tais influências que queremos passar aos nossos filhos, não tem a ver com o fato de acharmos que os nossos pais falharam, entre aspas, conosco, e por isso queremos fazer o contrário? Será que nossa visão e o nosso tempo são melhores do que os nossos pais? São reflexões que faço para mim mesma e também estendo para vocês. Ana, cara, assim, concordo muito com você. A gente tem essa reflexão também. A gente tenta trazer um pouco dessa visão aqui para os nossos programas. E eu lembro que a gente já falou isso, eu acho que até também no de alimentação, que assim, a visão que a gente tem, né? Não existe essa coisa, né, tipo, dialética, né? Caraca, falei bonito agora, mano.
Foi bonito, hein?
Eu mereço um like, hein? não existe essa coisa muito, tipo, ou certo ou errado, o que a gente tá fazendo é diferente dos nossos pais, automaticamente o que eles fizeram é errado, né? E parte desse processo que a gente tem aqui de trilhar o nosso caminho na paternidade, pelo menos o nosso aqui, é também de fazer as pazes com o nosso passado. E entender que eles fizeram melhor, que eles tinham com o que eles podiam oferecer e com o que eles tinham disponível de informação. Então, são tempos diferentes, sim. A gente tem muito mais acesso à informação do que eles. E a gente hoje faz outras escolhas que não significam que eles... erraram, ou que eles cagaram.
Inclusive, eu espero que nós sejamos pais de bostas em relação ao futuro.
Isso. Quer dizer, tá bom, se você quiser botar nesses termos. Mas...
tipo aquele pessimista, tomara que hoje seja pior que amanhã.
Ok, tá bom, então vamos chorar agora, vamos acabar o podcast. Mas eu acho que é bem isso aí mesmo, mano. Só não acho que a gente tenha que pensar muito também nesse lance do certo e errado, que na verdade é o que ela falou, né?
E tem outra coisa também, né? Hoje em dia a gente tem uma saraivada de informação superficial e acaba que a gente vai absorvendo, acaba que não sabe o que fazer e quer aplicar tudo em prática porque a gente quer ter os melhores filhos super dotados de fortes e bonitos e tudo de melhor e, na verdade, cara, isso é inumano.
É verdade. Você me lembrou de uma parada hoje que eu fiquei meio perturbado.
X-Men,
hoje.
Inumano.
Mutantes. Aí ela fala assim, eu muitas vezes fico com a cabeça a mil, pensando em como vou fazer determinadas coisas para que o meu filho tenha o melhor. Mas será que eu sei o que é melhor para ele? Ou se eu deixar algumas coisas passarem, estaria errando feio? Daí eu vejo outras pessoas que deixam os filhos mais na deles e percebo que são crianças felizes. Vou dar 2 exemplos de uma influência da minha mãe que ela nem percebeu. Muitas vezes eu a via lendo livros. Depois, durante as férias, ela pegava muitos livros infantis emprestados do colégio onde ela lecionava e deixava sobre a mesa de casa. Ela não dizia que eu deveria ler, mas como meus amigos estavam viajando e eu estava de saco cheio de ficar só vendo televisão ou brincando sozinha, resolvi ler. Foi então que eu virei leitora assídua. Outro exemplo. Minha mãe, professora de biologia, nunca gostou de história, mas, contraditoriamente, foi ela que me fez amar a tal matéria. Um dia, ela estava lendo 1968, o ano que não terminou, diz o Enir Ventura. Perguntei o que ela estava lendo, então ela contou um episódio com o Gabeira durante a ditadura. Aquilo me fascinou de um jeito e, ao mesmo tempo, me indignou que eu passei a gostar primeiramente de história do Brasil e, mais tarde, de história geral. Nós influenciamos nossos filhos pelas nossas atitudes. Eu adoro música, sei tocar violão, consigo tirar algumas canções do ouvido do teclado. Porra, ela seria uma boa tocadora de xilofone, hein? E lá em casa ninguém sabe tocar nada e não ficava insistindo em nada. Eu tive de correr atrás de professor de violão e tudo mais. Certeza que meu filho vai gostar de coisas que eu desconheço. Talvez ele nem ligue para os 7 instrumentos que temos em casa, incluindo uma gaita de boica.
Boa maneira, hein? De boica?
Boica.
Entendi.
Uma gaita de boca. E tudo bem. Se ele não se interessar por literatura, tudo bem. Quem disse que precisamos ler tanto? Pasmem, sou professora de literatura e conheço muita gente boa que detesta ler. E se ele não quiser seguir uma carreira que exija diploma e abrir o próprio negócio? Tudo bem também. E ainda, se ele for de direita? Tudo bem. O que precisamos é aceitar sermos mais leves. O que precisamos fazer é estar junto deles. O melhor que podemos dar é afeto e apoio. Abraços a todos. Cara, demais. Muito obrigado pela sua mensagem.
Diz tudo.
É, cara, não tem nem o que comentar. É exatamente isso. A gente precisa acolher, né? Afetar. Afetar não, dar afeto. E apoiar. É uma grande besteira a gente achar que a gente realmente tem uma forte influência na vida dos nossos filhos e no que eles vão se tornar lá na frente. Se essa mensagem foi o que ficou do último podcast, então a gente cagou feio, porque não era pra ser isso.
É.
É, mas assim, a gente, né, vai influenciar de algumas maneiras, vai influenciar... É, conscientemente, muitas vezes inconscientemente, e, cara, os nossos filhos têm as personalidades deles, que é o que, na verdade, vai formar, né? Vai ser esse mix de tudo isso que vai fazer com que, né, eles sejam as pessoinhas que eles serão no futuro. Inclusive, tem um cara que a gente já falou sobre ele aqui, que é o Andrew Solomon. Uhum. Ele tem um trabalho também muito legal que fala justamente sobre isso, sobre os momentos em quando os nossos filhos se tornam aquelas coisas que a gente menos consegue lidar, sabe? Aquela parada que é tão avessa a você que você começa a sentir dificuldades de acolher aquilo, porque ele é tão contrário a você. E isso ele fala também naquele próprio livro Longe da Árvore. Então, assim, vale muito a pena a gente entender e conhecer como é que eles afetam a gente e como é que isso se retroalimenta. Eu viajei pra caralho, mas é isso daí.
É verdade. Pra finalizar a lista de e-mails, não podemos esquecer da... Quem? Nívia Belos.
Aê!
Finalmente, Nívia. Nós
tem que botar a música do Ayrton Senna.
Oi, meninos. Como estão? Hoje, ao ouvir o episódio 17, praticamente ganhei dois presentes. Ser citada no programa e ver que Felipe seguiu a minha dica. Foi a leitura de comentários mais engraçada que eu já ouvi. A melhor parte foi vocês perceberem que iam ler o e-mail do Felipe de... Ondem.
Ondem. Ah, o nome disso... É mundo.
Caraca, olha aí. Tu é gênio. Essa foi difícil pra caraca, brother. Nível hardcore com enigma.
Isso aqui tá pior que Resident Evil, malandro.
Tá foda. Eu sei que escrevo muito. Desculpa se dou um pouco de trabalho.
Olha, nunca vai se comparar aos e-mails da Aline. Então fica tranquila.
Vitor, eu espero tu responder. Obrigado, Denise, ó. Não, Denise, brother.
Tu já não responde a mulher. Aí tu, né, troca o nome dela, cara.
Nívia, obrigado. Ter paciência comigo. Sobre o episódio em si, vamos aos comentários. 1. Eu entendo que as pessoas não gostem de palavrão. Eu não tenho o hábito de falar, mas não recrimino quem usa. Sem falar que é impossível uma criança não ouvir o palavrão. Se não ouvir em casa, vai ouvir na rua. Lembro de uma vez, a minha mãe me recriminou por falar. Puta que pariu. A Vinha falou recentemente, patipiou. Gente... Foi bonitinho. Óbvio que eu vou tentar não. Vou fazer com que ela não fale para a van e tudo mais, porque eu particularmente também não gosto. Mas foi fofinho demais. Eu deveria ter uns 5 anos, mas admito que não tinha muita noção da gravidade da coisa. A Eva tem 1 ano e 8 meses, duvido que saiba também. Pati Pio! Essa história de envolver crianças com jogos, acho um pouco complicado. Acho que valeria um episódio à parte, crianças na internet.
Opa!
Perfeito, anotado. Minha sobrinha tem 4 anos e joga de tudo, desde vestir bonecas até Kirby. Às vezes fico sim preocupado de ver ela jogando muito tempo. Acho que podia ter outros estímulos. Mas adoro quando ela vem mostrar os joguinhos, ela senta no meu colo e mostra tudo. Ou tenta ensinar a gente a jogar Mario. Essa interação que o jogo proporciona, eu curto muito. 2.1. Meninos, vocês que jogam. Seria muito interessante se vocês tiverem a oportunidade de ver jogos de tabuleiros modernos. São jogos de tabuleiros que vão além do War e do Banco Imobiliário. Sim, sim, a gente tem vários amigos, a gente tem vários jogos modernos. E tem, não vou fazer marketing, não.
É, não, não. Já a gente vai ter vários tem, né, mas jogos de tabuleiro, tem jogo de board games modernos.
Tem um de corrida do camelinho, cara, que eu adoro pra caraca.
Tem um de zumbi, cara, que é o meu sonho jogar.
Putz, é muito bom.
Olha, sério. Um dos meus maiores sonhos é jogar jogo de tabuleiro.
Então,
cara,
esse jogo é muito... Cara, na boa, é maneiro... Desculpa palavrão, gente. É maneiro parar caralho. Puta que pariu. Para conhecer as vantagens de jogos de tabuleiros modernos, veja esse link. Ela manda um link aqui, tá no post. Pã. Se quiser, apresento alguns títulos para vocês.
Por favor. Na verdade, não precisa apresentar. Manda pra gente o jogo que a gente joga. É. Só nos falta dinheiro pra comprar.
Não, mas a gente tem um grupo de amigos. Inclusive, vou apresentar esse grupo de amigos, Queiroz.
Por favor.
A gente tem uma porrada de jogo. A gente tem muito board game. É, tem uma porrada.
Porra, ostentou, cara.
É, não, a gente tem uma porrada mesmo.
Só não tem agora tempo, né, com o filho.
É, eu jogo muito pouco. O Thiago Berto jogou bastante e eu joguei raramente. Mas a galera, meu grupo de amigos, joga pra caramba. Você não é meu amigo.
Eu já percebi isso. É, a relação é extremamente profissional.
Exatamente. Ponto 3. Caso queiram mais mulheres na história, eu recomendo ouvir o Ponto G. Segue o link. É um podcast que faz parte do Mundo Freak, que apresenta várias mulheres que tiveram um papel importante na história. Maneiro, hein?
Esse Ponto G é um podcast muito maneiro. Muito maneiro mesmo. A recomendação dela é super cabida, assim. O link tá aí. É, inclusive, o próprio Mundo Freak é um podcast maneiro pra caramba também. Vale super a pena assistir, ouvir, quer dizer.
Tá. Esse mês já está gigante. E olha que não comentei tudo o que eu queria. Mas com certeza esse episódio ficou como um dos meus favoritos.
Olha só que legal!
Fantástico! Beijos, meninos!
Aê!
Beijo, Nívia.
Valeu, Nívia. Valeu pelo e-mail. A gente, né, tá se reencontrando aí no, nas respostas de e-mails. E se você quiser mandar um board game pra gente, manda aí, cara. A gente agradece.
Tamo de boa.
Pra finalizar essa leitura de e-mails, na verdade esse aqui vai ser um pouco diferente, um pouco especial. Lá no nosso chat do WhatsApp, dos apoiadores supimpas, né, a galera que contribui pra nossa campanha de financiamento coletivo a partir de R$15, a gente tem gente muito bacana lá, obviamente. Mas a gente tem um dos ouvintes mais antigos, que talvez a galera que ouça a gente desde o começo já conheça de nome. É o nosso queridíssimo Pedro Gurgel, é um dos nossos ouvintes mais antigos, um dos caras que mais acompanha a gente e que sempre mandou muitos e-mails.
Isso, mãe das gêmeas Liz e Esther. Uma tem um ano e a outra 7 meses.
Quem não se lembra aí, essa foi a confusão que a mente magnífica do Vitor fez quando a gente leu a primeira vez o e-mail dele.
Foi em julho. Ou seja, tem 2 anos e blau já.
É, então. É. E então, dessa vez, o que aconteceu? Lá no nosso chat Supimpas, ele também faz parte desse chat, e ele mandou um áudio pra gente. Um áudiozinho falando sobre o último episódio. Então a gente vai tocar aqui pra vocês primeiro ouvirem também como é que é a voz do Pedro Gurgel e pra vocês ouvirem também.
Cara,
um pouco.
Nem eu sei a voz dele.
Cara, é muito maneiro. Se liga só.
Meu irmão, puta que pariu, viu, bicho? Que edição foda, macho. Égua. Não sei se é os microfones, mas eu acho que não, porque tem um lance das músicas também e tal, e o trabalho de coletar todas as músicas do Baby Shark, da Mônica Toy, não sei o que, meu irmão. Muito foda, muito perfeito, entendeu? Nerdcast tá perdendo é feio, entendeu? Meu irmão, não sei não, viu? Agora, sobre a pauta, gostei muito, tema fantástico, espetacularmente espetaculoso. Eu só acho que a gente não precisa ficar, tem que estar atento sobre influenciar, se a gente está influenciando muito os nossos filhos ou não, mas é inevitável. A gente é uma influência simplesmente por existir ou por deixar de existir, entendeu? Se a gente morrer e os nossos filhos forem criados sem a gente, a nossa ausência vai influenciar quem eles serão. É uma coisa muito inevitável. Agora, aquilo que a gente tem consciência sobre, a gente pode fazer. Eu tô dizendo isso especialmente sobre a preocupação da religião, entendeu? Se eu tô numa religião, é inevitável que eu vá influenciar meu filho, mas uma hora ele vai ser adulto, vai desenvolver senso crítico. O importante é que eu não meça meu amor pelo meu filho, na medida em que ele concorda comigo, ou vive as coisas, ou compreende as coisas como eu compreendo. Né? Se eu sou ateu, eu não posso obrigar meu filho a ser ateu. Se eu sou católico, eu não posso obrigar meu filho a ser católico. Agora, se ele for, eu não vou negar que eu vou ser muito feliz. Entendeu? Porque ele vai chegar na mesma compreensão que eu cheguei, e muitos diálogos talvez se tornem mais fáceis por isso. Mas o amor jamais pode ser medido nesse sentido. Né? Mas aí isso vai para tudo. Eu, por exemplo, principal coisa que eu queria comentar, que é em relação à influência sobre as profissões. Eu sofri muito com essa preocupação que o Vitor contou, né, da profissão. Eu escolhi ser professor com 17 anos de idade com muita consciência do que estava fazendo, entendeu? Ninguém me apresentou essa consciência, eu era que fui atrás de pesquisar. Eu pensei em ser psicólogo, pensei em ser engenheiro, pensei em ser biólogo, pensei em medicina, entendeu? Tudo, e vi os sacrifícios, os ônus e os bônus, até um dia que eu tive aula com um cara que falou o que era ser professor para ele, entendeu? E aí aquilo me inspirou de tal forma que eu disse, não, é isso que eu quero para mim, e eu vou escolher a matemática, porque é um caminho normalmente mais seco, eu vou tentar dar uma humanizada na matemática, dar uma abordagem mais poética e coisa e tal. E aí, por uma série de outros fatores, eu acabei escolhendo matemática. E o meu pai, só faltou me engolir quando eu liguei pra ele, que disse, olha, eu vou ser professor. Ele enlouqueceu, ele me levou pra casa do meu avô, do pai dele, e passou um dia todo enchendo o saco, dizendo que eu tinha que ser igual ao meu irmão mais velho, que é bancário e que fez sua trajetória profissional e isso e aquilo. E ele enchendo o saco, quando ele terminou de falar, eu olhei pra cara dele e disse, eu vou ser professor. Ah, mas porque é uma profissão difícil e não sei o que, não sei o que. Se eu falei, eu não quero ser rico, eu quero ser feliz. E eu não vou ser feliz em outra profissão. Hoje eu tenho o entendimento que para ser feliz eu preciso ser professor. E é isso que eu vou fazer. É possível viver bem sendo professor, né? Eu já escolhi matemática também pensando nisso, porque é uma área mais carente, é uma área que o mercado tá mais aberto, eu não vou precisar me sacrificar tanto para poder me alocar no mercado, entendeu? E se em algum momento eu achar que aquilo ali não dá mais para mim, que eu cheguei no meu limite, como algumas vezes eu já cheguei no meu limite nessa profissão, eu desisto. Eu entrego. Eu não cheguei a entregar porque na hora que eu tava no meu limite apareceu uma outra oportunidade. Entendeu? Agora, não são todos. É como entra muito no que o Bert falou. Assim como não é todo mestre cervejeiro que vai conseguir viver muito bem, obrigado, da cerveja, não é todo professor que vai conseguir viver muito bem, obrigado, da profissão. É uma profissão que pra você se alocar bem, você tem que batalhar muito, tem que estudar muito, tem que entender os sacrifícios que faz. Mas hoje, graças a Deus, eu vivo muito bem. A gente consegue pagar nossas contas todas em dia. A gente consegue trocar de carro quando a gente acha necessário, a gente faz nossas viagens internacionais. Agora, muito foco, muita meta, entendeu? É mestrado, é doutorado, é concurso federal, é toda uma trajetória. É necessário também buscar os casos de sucesso nesses lugares mais sacrificados, porque existem, entendeu? E ver se são tantas exceções assim, né? O mais importante de tudo é tentar explicar para o nosso filho com amor, como o principal, com aquela regra principal de que o importante é que a gente vai estar lá por eles, dê certo ou dê errado, e se ele vai escolher uma profissão X ou Y ou Z, tudo bem. Porque assim como tem professor que a maioria dos professores ganha mal, mas tem professor que ganha bem, a maioria dos médicos ganha bem, mas tem médico que ganha muito mal, né? Mas o episódio foi fantástico, foi perfeito, acho que um dos melhores episódios disparado, né, com apenas os três participando.
Primeiro ponto. Porra, ele é pica pra caralho, cara. Tem matemática, meu irmão. Difícil pra cacete. Segundo ponto. Fecha o podcast, bota ele aqui. É melhor.
Pronto. Thaís, vamos lançar a campanha aqui. Hashtag Pedro Gugel, convidado do Tricô. E aí, se a galera pedir, a gente vai fazer um cast especial só com o nosso querido Pedro Gugel.
Isso aí. E outra coisa. É engraçado, a voz dele é grossa e ele manda beijo de luz. Não, não combinou com a voz que eu imaginava.
Beijos de luz.
Beijos de luz.
Muito bom. Essa foi a nossa leitura de e-mails. E agora sim você vai poder ficar com a nossa pauta principal. Agora sim a gente vai poder conversar gostoso sobre CNV.
Fica com a gente. Sem violência.
Só não, eu falo só violência.
Quase isso.
A gente vai falar então agora sobre CNV, que é a abreviação de comunicação não violenta. A gente vai falar bastante CNV aqui, então já assume isso aí no seu cérebro. E esse foi um tema que foi sugerido pelos supimpas lá no nosso chat dos apoiadores do Tricô, tá legal? Vale também lembrar que a gente não é especialista, tá bom? A gente não é mediador CNV, a gente não ensina CNV pra ninguém.
Primeiro eu não sei nada, eu vou aprender um pouquinho de CNV agora.
Exatamente. Então assim, se você tá se sentindo sozinho, você não tá sozinho, porque o Vitor tá aqui representando você. E o que eu sei é apenas o que eu li, conheci e vivi ao longo desses anos aí. Então deixa eu começar falando sobre o que é a CNV, né? Aquela explicação clássica. A CNV, ela é tipo um processo de comunicação e ele foi criado pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, lá na década de 60. Essa forma de se comunicar, ela se baseia na ideia de que todo mundo é capaz de ser compassivo, né? De ter compaixão. Mas aí essa galera cai em cima do caminho da violência porque ela não conhece outros meios mais eficazes de atender as suas próprias necessidades. E aí essa violência, obviamente, é perpetuada culturalmente, né? Como a gente vive isso todos os dias. A coisa toda da CNV, ela parte do princípio de que a gente, todo mundo tem uma necessidade. E, né? E assim, essas necessidades elas não são violentas. Mas o que acontece, o que provoca essa violência é o meio que a gente utiliza para atender essas necessidades. E aí, às vezes, elas podem ser conflitantes com os meios de outras pessoas atenderem suas próprias necessidades.
Desenha.
Tá, vamos lá. Vamos imaginar você e o Berto, que moram juntos, né? Digamos que você tem a necessidade da casa estar sempre muito organizada. E o Berto tem a necessidade de viver o mais confortavelmente possível na casa dele. Aí, o que você pode usar para atender a sua necessidade? Você pode ser o cara cri-cri da arrumação, que quer sempre tudo arrumado, quer sempre tudo organizado, tudo no seu lugar, nada largado no chão e tudo mais. O Berto, por outro lado, como ele quer estar sempre confortável, ele utiliza métodos de tipo que são exatamente contrários ou conflitantes com os métodos que você usa para atender a sua necessidade. É daí que vem o conflito e a violência, sacou? O problema não está na necessidade em si de cada um, e sim na maneira como a gente faz para atender as nossas necessidades.
Entendi.
Tenso.
Tenso.
Começamos tenso o programa.
Começou. Gostei.
Tell me more, né?
É.
Tá, então vamos continuar aqui, então.
Vou até um silêncio pra absorver. Gente, quando eu falei que eu não entendo nada, eu entendo nada mesmo.
É bom por causa disso, né, cara?
Não, é verdade. Eu represento bem o público. É. Trabalha pra caraca,
aí a gente
tempo com o filho e quer aprender mais pra não ser um babacão.
Isso aí, tá vendo? Aí a gente descobre no próximo programa que a gente recebe meio pra caralho de gente que sabe muito de CNV agora. Tipo, você só tá atrás.
Eu sou o único pai do Rio de Janeiro que não sabe nada. Inútil.
Ah, meu Deus. E aí, assim, por isso que na minha fala a gente vai falar muito sobre necessidade, que é justamente por causa disso. Porque o foco da coisa é a gente saber identificar as nossas necessidades. Além disso, a gente conseguir identificar ou imaginar quais são as necessidades das outras pessoas. E aí sim, no mundo perfeito, a gente cria essa empatia, essa conexão entre duas pessoas. Que, né, todo mundo se reconhece nas suas necessidades e tudo mais. E todo mundo é lindo, todo mundo fala gratidão, luz. Sacou? Cara, vai ter muita gente reclamando das merdas que eu tô falando aqui, mas é isso aí, gente, tá bom? É o que eu sei, é o que eu entendi. E assim, quando a gente já começa falando de empatia, tem uma frase, cara, sensacional da Candy Mel. Eu vou explicar o contexto todo. A Candy Mel, ela é uma mulher trans e ela é cantora da banda War. Todo mundo conhece, pelo menos né? Muita gente conhece.
Sim, conheço sim.
Então, ela participou de um episódio de um podcast chamado, um milkshake chamado Wanda, que é um podcast que eu particularmente sou muito fã. É um podcast com temáticas LGBT, né, de cultura pop também. Cara, você quer ver um podcast bom? Vai ouvir o podcast Um Milkshake Chamado Wanda. E assim, no final do ano passado, eles fizeram um especial sobre gêneros e chamaram a Candy Mel como participante por ser uma mulher trans, né? E em determinado momento da conversa, ela soltou essa frase que pra mim é uma frase que resume tudo da vida. Ela falou assim: empatia é a cola da humanidade. E é exatamente sobre isso que a CNV fala. É sobre como que a gente consegue, através da CNV, se conectar entre as pessoas e fazer com que as coisas sejam mais compassivas do que violentas. E eu espero que até o final desse episódio a gente consiga ter essa ideia mais clara na cabeça. Voltando então, pensando, como eu falei lá que a CNV é tipo um método, não é um método, é um processo de comunicação, ele passa por 4 etapas, tá? A primeira etapa é de observação, a segunda é de sentimento, a terceira, necessidades, e a última, pedido. É como se fosse um passo a passo da comunicação.
Repete, por favor.
Vamos lá. A CNV, como é um processo de comunicação, ela se estabelece tipo em 4 pilares, assim, 4 grandes etapas, tá? A primeira é observação, depois sentimentos, depois necessidades e então pedidos. Se a gente fizesse olhasse uma fala que seguisse bastante o que a comunicação não violenta prega, ela provavelmente ia ter um pouco de cada um desses elementos, se não todos eles, tá? Como é que funciona isso? Primeira coisa é a observação. Então, sabe quando você chega tipo na casa assim, teu filho tá lá e tá mó zoa no quarto? E aí você poderia falar de várias maneiras que aquele quarto tá uma bagunça. Então você poderia falar assim: filho, você é um bagunceiro, cara, olha a bagunça que tá no teu quarto. Então você fala assim: pô, você nunca ajuda em casa. Ou então você fala tipo: pô, você é um preguiçoso. todas essas coisas, elas são observações com julgamento, né? Você está observando uma coisa, você não está falando só o que você está vendo friamente, digamos assim. Não é uma observação sem julgamento. Você está chamando a pessoa de preguiçosa, você está falando que ela é uma bagunceira, você está falando que ela nunca ajuda em casa. Tipo assim, como a primeira, o approach que você faz para uma pessoa já vem carregado de julgamento, a chance daquela pessoa responder de uma maneira que seja mais colaborativa para aquilo que você está buscando é menor.
Com certeza.
Então é isso, assim. Esse já é o primeiro lugar que a gente já tropeça quando a gente está se comunicando com alguém. A gente já chega falando, porra, você sempre chega atrasado. Será que eu sempre chego atrasado? Será que, tipo, poxa, nas duas últimas vezes que a gente marcou de encontrar, você chegou atrasado. Isso já é diferente. Percebe que o peso fica diferente, sim, na fala? Sim. É nesse aspecto que a gente trabalha em cima da CNV. No caso, só como a gente fala de observação sem julgamento.
Você começou com essa introdução e eu achei engraçado uma coisa, né? Primeiro ponto, de empatia. Como a gente falou também no podcast anterior, é mais fácil a gente ter empatia com adulto do que ter empatia com criança. A gente sempre acha que a criança tá fazendo birra, qualquer coisa do tipo, tentando manipular a gente porque ela é um gênio do mal, né? Nasceu assim.
Pois é.
E quando ocorre algum problema com o adulto, a gente sempre tenta entender o lado dele, tentar se colocar no lugar dele, tentar sentir o que ele tá sentindo para tentar dar uma solução.
Uhum.
Esse é o primeiro ponto que, tipo, é meio sem sentido isso, né? Por que a gente faz com adulto e não faz com criança?
Isso.
E em paralelo a isso, como eu falei, não entendo nada de CNV. E eu trabalho pra caramba, consequentemente. Eu sou gestor na empresa que eu trabalho e tudo mais. Consequentemente, a gente trabalha muito a parte de feedback e tudo mais. E nisso que você está falando em relação à forma que você fala, é muito parecido com o feedback que você dá para um funcionário seu. Por exemplo, você quer dar um feedback, você pontua a ação, não a pessoa.
Isso.
Porque senão você acaba causando sensações ruins ao seu funcionário, uhum. Porque, tipo, você está qualificando ele como irresponsável, atrasado e tudo mais. Isso. Na verdade, em vez de você qualificar apenas a ação que está errada, de pontualmente chegar atrasado, de pontualmente fazer aquele trabalho errado e tudo mais. Eu acho que fazendo esse deparo, tipo, porque é o que eu conheço, né? Não conheço nada de CNV, eu consigo entender mais ou menos isso. Tipo, a criança não arrumou o quarto? Então, na verdade, vamos pontuar o quarto. Não vamos pontuar a criança, que ela é uma bagunceira, isso. Que ela é uma incompetente, que não consegue, não. Tipo, filho, o quarto está bagunçado. Eu não sei muito bem exatamente como falar isso, né? Tem que pensar, nunca cheguei nesse ponto ainda. Eva tem 1 ano e 7 meses, tem um tempo ainda.
Você ainda pode correr. Na verdade, foi mais ou menos nesse período que eu comecei a conhecer a CNV, né, cara?
Então... Tô na linha.
Tá pendentado, seu pimpa.
E aí, então esse é o primeiro, né? Então, o primeiro tá fácil, a gente conseguiu entender, vamos seguir pro segundo. O segundo...
Tô anotando.
Anota aí. Tome nota. o segundo é quando a gente fala de sentimentos. E isso é uma parada muito bizarra na nossa vida, porque, assim, a gente cresce sem falar sobre sentimentos. A gente, pelo menos, assim, na maioria das pessoas que eu conheço e na minha própria história, eu não era incentivado a falar sobre os meus sentimentos com os meus pais. Ninguém me ajudou a identificar o que eu sentia naquela época. E hoje, burro velho, eu tenho uma dificuldade fodida de nomear o que eu sinto ou de entender, né? É muito difícil. Isso porque a gente nunca ensinaram isso pra gente, entendeu? Ao contrário do que a gente faz hoje com os nossos filhos, né? Tipo, filho, você tá chateado, você tá bravo, como é que você tá, não sei o quê. Eu espero que os meus filhos lá na frente, pelo menos esse problema eles não tenham, tá? De saber nomear. E isso é uma das coisas que a gente também peca muito quando a gente fala e como a gente fala de uma maneira violenta, principalmente. Então, como é que funciona a coisa? Tem muitas vezes que a gente, quando a gente fala que a gente tá sentindo alguma coisa, na verdade a gente fala o que a gente tá pensando. Então, vou dar um exemplo. Quando você fala assim, eu sinto que meu filho tá muito agitado hoje. Na verdade, você não está sentindo. Você está pensando e você está achando que seu filho está agitado. Porque sentimento é outra parada. Se é sentimento é tipo, eu me sinto muito angustiado, ou eu me sinto muito temeroso, ou eu me sinto muito cansado, ou eu me sinto com muita raiva. Isso são sentimentos de verdade, entendeu? Eu não tô... eu sinto que você tá meio de saco cheio da vida hoje. Não tô sentindo isso. Eu tô percebendo isso, sacou?
Adorei, gente, isso.
Não é? Muito louco isso. E a gente sempre tende a transpor o que a gente sente para aquilo que a gente pensa. E isso eu experimento muito, por exemplo, nas palestras que eu faço aí, né? Tipo, de cidade. Que eu pergunto assim, o que você tá sentindo em relação a isso? Aí a pessoa não fala o que ela tá sentindo.
Ela fala o que tá pensando.
Ela fala o que tá pensando.
Gente, e tipo, eu tô vendo isso, eu sou um bosta.
Esse é o resumo do podcast.
Eu nunca falei sobre sentimento, eu sempre falei o que eu estou pensando.
Exatamente, cara.
E eu nunca parei pra pensar nisso.
Exatamente. E aí nessas palestras eu chego e falo assim, peraí, vamos lá então, tenta fazer diferente. Tenta resumir o que você tá falando agora, o que você tá sentindo dentro de você, com uma palavra, um sentimento. E aí a pessoa, cara, dá tela
trava. Do... Caraca, eu pensei a mesma coisa.
É foda.
Eu não sei o que dizer.
É foda, cara. Aí você fala, peraí. Não, então eu tô me sentindo angustiado. Aí você fala, aí temos um sentimento, entendeu? É esse exercício que é muito difícil. É aquele lance, né, de você ter consciência do que acontece com você. Então, tipo, eu tô me sentindo, muito chateado, tô me sentindo muito revoltado, tô me sentindo frustrado. estressado, tô me sentindo cansado, sei lá. Mas aí você começa a nomear isso e isso vai começar a fazer uma puta diferença na sua vida, entendeu?
Eu tô sem palavras.
O que você sente? O que você sente em relação a isso?
Um de quem se trocou de paz.
Andando muito de mão dada com o sentimento vem a necessidade, tá? E aí, se você, Vitor, tá bolado com tudo que você ouviu até agora, com esses poucos minutos de pauta...
Não, eu tô anotando de verdade, cara.
Se você tá bolado com o que você
aqui,
ouviu...
Aqui, ó. Ponto aqui, ó. Sentir é diferente de pensar.
Porra aí, tá vendo só?
Eu tô fazendo anotações.
Pode ser que ninguém goste desse podcast, pelo menos valeu a pena por causa de você,
não,
tá vendo?
Não, pra mim já valeu. Caguei pro público.
Tá aí, caguei é um sentimento, será? Talvez. Não sei. Fica
estou
aí.
Me sentindo cagado hoje.
Talvez. Então, assim, andando muito de mão dada com esse lance do sentimento, tem a necessidade, cara. Que é o que eu falei lá no início. Na verdade, a necessidade é o motor do teu sentimento. Vamos tentar pensar dessa maneira assim. Vamos ver. Tem alguma coisa que te deixa muito puto?
Tem.
Na vida, assim, na vida. Não com seu filho, quer dizer, não com a Eva.
Ah, eu não me deixo puto.
Ah, então tá bom.
Não tem idade pra isso ainda. Só daqui a alguns anos. É, não, tem, com certeza tem.
Diz aí uma coisa que deixa muito, muita raiva.
Adivinha, Bolsonaro.
Porra, não, né, cara?
Não, tá, vamos
alguma coisa que alguém faça ou que algumas pessoas costumam fazer que te deixam muito puto.
Banal ou séria?
Sei lá.
Que difícil, cara. Tá azul de novo. Calma aí, dá um tempinho. Dá um minuto. Eu quero responder isso. Que me deixa puto, cara.
Ou alguma coisa que te irrita, que alguém fale. Não alguém especificamente, mas coisas que, sabe qual é? Tipo, se uma pessoa começa a falar de uma parada que não seja Bolsonaro,
assim,
tu fica muito puto. Não, é quase sim, sempre. Sim. É quase
quando
certo.
Me infantilizam de alguma forma.
Quando te infantilizam de alguma forma.
Exatamente.
Então, beleza. Quando alguém te infantiliza de alguma forma, você fica puto. Você costuma ficar puto.
Isso é totalmente contraditório com o nosso podcast anterior, né? Detalhe. Mas vamos lá.
Mas beleza. Você já chegou a pensar... ou refletir sobre por que que você fica puto?
Não.
Tá aí. Tá vendo?
Não.
Por que que você fica puto?
Porque eu sou infantil. É a realidade
porque
dói.
Porque você tem alguma necessidade aí.
Sim.
E aí talvez você tenha que entender melhor qual é a sua necessidade pra você entender por que que você fica puto. Porque é a sua necessidade não atendida que gera esse sentimento. Então vamos lá. Eu vou tentar chutar algumas coisas aqui. Talvez você tenha uma necessidade de ser validado enquanto uma pessoa que tem uma opinião formada sobre as coisas e quando te infantilizam, né, sei lá, quando ignoram o que você tem a dizer, você fica muito puto porque você não tem essa sua necessidade atendida de ser validado enquanto uma pessoa que tem um pensamento, que tem uma opinião formada sobre alguma coisa.
Eu acho que eu vou cancelar minha terapia. Ficar contigo aqui mesmo.
Mas fez sentido pra você ou não?
Porra, do caralho. Eu não tenho outra palavra pra dizer.
O melhor podcast do mundo!
Então, é mais ou menos esse o pensamento, entendeu? Tipo, a gente tá falando aqui uma conversa muito rasa pra tentar, tipo, mostrar a mesma introdução pra galera que se interessar
e tipo
atrás.
É tipo Wikipédia, é um Wikipédia oral.
É isso aí, é um Wikipédia oral, é um Oralpédia.
Oralpédia.
Então, assim, é muito... as coisas estão muito ligadas mesmo. Você tá ouvindo um barulhinho aí, você ouvinte? É o Vitor digitando notas pra ele.
Eu tô falando sério que eu tô anotando?
Mas é isso, as coisas elas andam muito, muito juntas mesmo. Então, você tem uma necessidade. Se essa necessidade não é atendida, ela vai provocar um sentimento em você. Então, essa é uma das coisas que eu acho mais fodas da CNV, que é quando você começa a ter consciência disso e você começa a assumir responsabilidade sobre os seus próprios sentimentos. Então, vamos pensar no exemplo aqui. Você imagina sua filha, a Eva, mais velha, e ela, com certa frequência, deixa o quarto dela muito bagunçado. Tá? E você é aquela pessoa, lembra lá no início do nosso exemplo, que você é a pessoa que tem a necessidade de ter as coisas organizadas na sua casa, beleza? E aí como você tem essa coisa, né, muito bagunçada, você chega pra ela e fala assim, olha Eva, você é muito bagunceira, olha isso, eu tô com muita raiva porque você não arruma o seu quarto. Seria uma frase normal que você falaria brigando com alguém, né?
Sim.
Você, então mesmo que você soubesse identificar... que você sente raiva, e você falasse isso pra ela, você ia falar alguma coisa provavelmente assim, né? Tipo, pô, olha só que bagunça, eu tô muito pé da vida, tô com muita raiva porque você não arruma o seu quarto. Aí a gente para, segura esse pensamento e tenta entender que o que você tá fazendo aqui é transferindo a responsabilidade da sua, digamos, puteza pra sua filha. Tá?
Que tenso isso.
Né? Você está puto, eu estou puto porque você não arrumou o seu quarto. Quando que, na verdade, a responsabilidade pelo seu sentimento não é da Eva, é sua. E você só está puto porque você tem uma necessidade de organização que não foi atendida quando ela bagunçou o quarto.
Calma aí que eu vou anotar essa porra. Gente, que lindo.
Não é, cara?
Não, sério, eu vou começar a ler sobre isso.
É, não.
Que isso não é só, inclusive, para nossos filhos. Isso é para a vida.
Aí, cara, exatamente pra isso.
Com todo mundo.
Exatamente
empatia isso. É cola da humanidade.
Aí, cara, quem de mel. Eu quem amo quem de mel, cara. Se eu só explicar como é que eu cheguei na CNV. Eu comecei, né, tipo, depois que o Dante nasceu, meu filho mais velho, eu comecei a me inteirar muito do universo paternidade, cheguei na criação com apego, achei tudo muito incrível, comecei a escrever o blog, parará. E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer mais. Quero montar um grupo de conversa, um grupo de apoio aqui no Rio pra gente fazer encontros mensais e falar sobre isso e parará. Vou fazer um processo pra entender melhor sobre como criar um grupo de apoio. E aí foi aí que eu encontrei a API, né, que é a Attachment Parenting International, que é tipo criação com apego internacional. E eles têm um processo de treinamento de certificação de líderes, né? Que são tipo os líderes de grupo de apoio. Então, eu fiz um processo bem longo de vários meses pra conhecer, li livro pra cacete nessa época, pra entender como é que era, pra entender melhor a criação com apego, pra entender como tocar um grupo de apoio, como lidar com ideias que, tipo, às vezes um cara vai no encontro e tem uma ideia completamente diferente do resto do grupo, como é que você vai lidar com esse tipo de conflito. Então, é um processo muito foda, muito transformador. E nesse processo, eu conheci a CNV, porque era um dos livros obrigatórios do processo pra eu ler.
Você
e
tem
eu...
esse livro?
Tenho.
Já vou levar agora.
Então, assim, ao contrário do que a maioria das pessoas fazem, que é chegar na CNV pra se conhecer mais, ou conhecer como se comunicar de maneira mais, né, pacífica, eu cheguei com o objetivo de entender como me comunicar de maneira mais pacífica com o meu filho. E aí, quando eu comecei a ler o livro do Marshall Rosenberg, que ele tem um livro, né, chamado Comunicação Não Violenta, o link tá aí no post. Você pode abrir, pode comprar, tem em português, tá lindo, maravilhoso.
Se você é amigo do Queiroz, você pode pegar emprestado.
E aí, cara, quando eu comecei a ler esse livro, a minha cabeça foi explodindo como a sua tá explodindo agora. E eu começava a ler e falei assim, cara, peraí, isso aqui não é pra usar só com meu filho não, isso aqui vai mudar minha vida, cara. É. E eu comecei a ficar muito fascinado, falei assim, caralho, isso aqui vai me ajudar com a Anne, sacou? Com as minhas brigas que eu tenho com a Anne. E hoje eu posso dizer com a mais... Assim, eu falo pra todo mundo que conversa comigo sobre comunicação violenta que a CNV já salvou o meu casamento algumas vezes. Porque, assim, eu antes desse processo todo, né? Antes da paternidade, eu era aquele cara babacão que se a Anne falasse alguma coisa atravessada comigo, se qualquer pessoa falasse alguma coisa atravessada comigo, fazia birra, ficava quieto e, sei lá, ficava sem falar com aquela pessoa durante uma semana.
Então, eu...
Aí, tá vendo? Eu ficava sem, tipo assim, a gente já morava junto, eu e a Anne, a gente já tava casado, e às vezes a gente tinha brigas e eu me fechava, ficava emburrado e ficava uma semana sem falar com ela, ou falando o mínimo necessário. Isso tudo porque eu não tinha ideia dessa parada, sacou? De como é que eu poderia assumir responsabilidade dos meus sentimentos, de como é que eu poderia reagir, de como é que eu poderia entender o que ela tá me dizendo, filtrando, sacou? Entender que por mais que a fala dela possa ser violenta ou de qualquer outra pessoa, aquilo dali, eu poderia pegar aquilo e tentar destrinchar aquilo e entender qual é a necessidade daquela pessoa que fez ela falar daquele jeito, entendeu? Ao invés de me vitimizar, ao invés de me sentir injustiçado, ao invés de tentar retrucar ou ao invés de tentar me defender. E aí que vira a chave da tua cabeça, sacou? Você começa a entender o que que a outra pessoa tá falando, o que que ela tá querendo dizer na verdade e o que que ela tá precisando de verdade. E aí você começa, sacou, a ligar os pontos. E aí que, tipo, salvou algumas vezes o casamento, porque eu parei de fazer essa babaquice, de ficar sem falar com ela. E comecei, cara, peraí, então, se você não tá me falando isso, então é porque, sei lá, então você quer que eu participe mais de manter a casa? O que que é? O que que eu posso fazer e tal? E fui começando a construir as coisas, começando a entender qual era a necessidade dela. Fui começando a entender melhor o que acontecia dentro de mim. E, cara, hoje em dia minha vida é muito melhor graças à CNV.
Maneiro. Eu não chego a ficar sem falar, não, mas eu guardo no rancorzinho, entendeu?
Então, é.
Boto lá no coraçãozinho anotado.
Então.
Não precisa.
Não precisa.
Interessante.
Lindo.
Tá pendentado, seu pimpa.
Tá, e aí, continuando, eu falei que eram quatro passos pra esse processo de comunicação.
Como então, é que vai falar? Não fala, não. Falta o pedido.
Ih, bonitão. Tá anotando mesmo, hein? Então, vamos lá. Uma vez que você consegue observar uma situação de uma maneira, né, não julgadora, e aí você consegue identificar os seus sentimentos, as suas necessidades, você tem capacidade de montar um pedido que tenha mais chance de ser atendido do que se você gritasse uma violência qualquer, sacou? Então, sei lá, no caso lá da arrumação do quarto, você poderia muito bem, é claro que você vai falar isso, né, pra Eva agora com um ano e meio, mas você vai falar pra Eva talvez quando tiver 3, 4 anos. Você vai falar assim, filho, olha só, o quarto tá tudo bagunçado, né? Olha só os brinquedos tudo no chão. Mas olha, o papai precisa muito, assim, ver que a casa tá um pouquinho arrumada. Então, poxa, eu me sinto muito, muito nervoso quando eu vejo as coisas largadas no chão. Por que que você não me ajuda, então, a guardar as coisas pra eu ficar me sentindo bem? Então, essa que é a parada. Não tô falando que, tipo, tem que ser um passo a passo, você tem que fazer tudo isso desse jeito. Mas quando você começa a, sabe, colocar as coisas nas caixinhas delas, principalmente quando você tá se comunicando, a chance daquela pessoa entender o que você quer é muito maior. E a chance dela ter compaixão por você é muito maior. Porque ela fala assim, pô, peraí, então quer dizer que agora com isso que ele tá me falando, eu tenho a possibilidade de contribuir pro bem-estar dessa pessoa que eu gosto, que é importante pra mim. Então, tipo, a pessoa vai entender qual é o seu sentimento, vai entender qual é a sua necessidade, vai ouvir o pedido e vai falar assim, porra, então quer dizer que se eu fizer isso, eu vou contribuir pro bem-estar dela de alguma maneira. Então, a chance dessa pessoa, né, atender ou te ajudar de alguma maneira é muito maior.
Em vez de fazer ela se mover pra uma sensação ruim, ela acaba se movendo pra causar uma sensação boa.
Exatamente, exato. Esse é o pulo do gato. Ah, mas como é que eu sei? Porque, assim, isso é a maneira de você fazer um pedido, que vai convidar um ato compassivo, digamos assim, da outra pessoa. E se você não fizer isso, você não tá fazendo um pedido, você tá fazendo uma demanda, sacou? E aí, a reação normal do ser humano, uma demanda...
Procrastinar.
É procrastinar, ou né, reagir, ou relutar, enfim, é não fazer. A não ser que você tenha medo, aí você faça por medo, já é outra parada, né? Então, assim, o que que define quando você tá fazendo uma coisa e quando você tá fazendo outra? É a sua reação quando o seu pedido não é atendido. Sacou? Tipo assim, se você fala isso tudo e ainda assim a Eva fala pra você...
Eu tô balançando a cabeça, tá, gente? É que eu tô meio abismado.
Se você falar isso tudo, né? Tipo, imagina, porra, falei isso tudo pra Eva. Pá, porra, me tornei o discípulo do Marshall Rosenberg. Falei essa parada toda. Só que ela não fez. Ela falou assim, ah, tá, mas ah, não quero, vou arrumar agora, não. O que você vai fazer com isso, com esse não, é o que vai definir se aquilo era realmente um pedido genuíno do coração ou se aquilo era uma demanda. Se você pegar aquilo como assim, como que absurdo, como é que você não vai fazer o que eu falei, acabei de pedir pra você, você não vai fazer, aí você agora vai deixar tudo bagunçado, e como é que eu vou ficar? Isso significa que aquele teu pedido não era um pedido, era uma demanda. Agora, se você fala assim, não, tudo bem, eu entendo, você não queira fazer, bom, eu vou tentar dar um jeito com essa minha demanda, com esse meu sentimento, e ok, então, tudo bem, eu entendo, mas pelo menos a outra pessoa, ela agora ela tem consciência do que você tá sentindo, e do que você precisa, mesmo que ela não atenda. Essa que é a parada.
Aí rolou uma dúvida agora. Imaginando essa situação, vamos supor que, por exemplo, você fez essa demanda, esse pedido, e essa criança, essa pessoa, acabou não atendendo, ela não quis resolver. Vamos supor que agora que ela receba essa informação da seguinte forma. Eu posso dizer não sempre que eu quiser. Como é que eu faço para fazer que isso não aconteça? Ou isso está previsto em lei na CNV?
Tem um artigo!
Tem um artigo.
Então, cara, é assim, eu tenho para mim um pensamento que é muito parecido com o que eu tenho sobre a disciplina positiva, que é a motivação que nos leva a conhecer e aplicar a disciplina positiva ou conhecer e aplicar a CNV. O lance todo é que você não está entrando nesse jogo para você ter uma maneira, uma ferramenta, uma artimanha para que o seu filho ou alguma pessoa determinada faça sempre aquilo que você quer que ela faça.
Até porque seria outro livro, né? Como fazer amigo e influenciar pessoas.
Exatamente, exatamente.
Já mudou de livro.
Exatamente. Então, assim, existe essa coisa de você se comunicar, de você falar isso tudo, a pessoa pode ou não atender. A chance dela atender é maior porque você tá, tipo, sabe, você tá se expondo, se vulnerabilizando, mostrando pra ela qual é a sua necessidade, e existe uma chance muito maior do que se você chegasse gritando pra ela, ou chegasse falando assim, pô, olha só que bagunça, isso é uma bagunceira, isso aqui tá uma zona, pô, arruma isso aqui, que coisa horrorosa, não sei o que lá. Então, assim, vai muito da motivação. Você não tá nessa, quando você começa a entender, você começa a perceber assim, cara, é uma forma de comunicação genuína, sacou? Você vai estar se expondo, e você espera que as pessoas atendam por causa disso, mas elas podem não atender. E aí você vai tomar conta desse seu sentimento, sim, dessa sua necessidadezinha, que é a sua e não é do amiguinho, entendeu? E isso é o que faz a roda girar, sacou?
E pensando agora na sua resposta, mesmo que a pessoa não atenda esse pedido e tudo mais, seja por má fé ou por qualquer outro motivo, talvez ela não atendesse também pelos motivos tradicionais, digamos assim.
Sim, sim.
Tiro e porrada.
Provavelmente ela não atenderia,
provavelmente.
Né?
Provavelmente.
Exatamente.
Tricote-paz!
Tem um lance muito engraçado que aconteceu quando eu comecei a tomar conhecimento da CNV. O primeiro contato que eu tive foi lendo o livro, né? E depois eu vi audiolivro, aí vi um monte de palestra no Marshall e tal. Tem muito material pra você aprender sobre isso, de maneiras diversas. E o mais engraçado é que, sim, o primeiro contato que eu tive foi lendo o livro. E aí, cara, aquela parada que você vai lendo o livro, e aí você vai ficando fascinado por aquilo, e aí você vai ficando louco, aí você fala assim, cara, eu preciso botar isso em prática. E aí eu não tinha com quem botar em prática, a não ser com a Anne. E ela começou a ficar muito puta comigo, porque ela achava que isso era, tipo, mind games, sacou? E aí, tipo, você tá querendo me manipular, não sei o quê. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, não é isso, cara.
Salvou o casamento algumas vezes e pôs em risco em outras.
O início foi cagada total. Hoje em dia ela reconhece que CNV ajudou muito, principalmente na minha parte, né? Mas a grande parada é essa, porque assim, você lê o livro, você acha fantástico, você vê esses quatro itens, né? Esses quatro pilares, e aí você quer começar a falar em função disso. E aí você parece um robozinho, sacou? É o robozinho da CNV. E aí não fica legal, porque não fica fluido. E então, assim, para as pessoas que estão achando muito maneiro isso, vão começar a ler livro, vão querer praticar essas paradas, calma, kid. Calma.
Não é assim que funciona.
Não é assim. Você vai ter que praticar muito ainda. Você vai ter que entender muito sobre o que é a real pegada da CNV para você começar a se comunicar de uma maneira bem fluida a ponto das pessoas não acharem que você está querendo manipular elas, sacou? Porque existe muito isso. Imagina, você tem que conhecer disso tudo. Aí você está morando junto lá com o Berto, né? E daquele exemplo de você quer falar com o Berto que, porra, você queria que ele ajudasse mais a manter a casa arrumada. Tá? Aí, pô, mas você já leu o início do CNV lá do Marshall Rosenberg, aí você fala assim, cara, acho que eu consigo, hein? Vou falar, vou tentar. Aí você chega pra ele e fala assim, Berto, olha só, eu tô vendo que esse nosso escritório compartilhado tem bastante coisa bagunçada, tem cueca sua aqui em cima da mesa, tem meia sua em cima da minha cadeira, eu tô vendo isso tudo, e assim, eu me sinto muito frustrado, porque você... fez isso e eu tenho a necessidade de ter a coisa organizada e então eu gostaria que você me ajudasse a manter a coisa organizada para eu me sentir bem e não frustrado. Você poderia me ajudar? Parece que você é um robô, sacou?
É verdade, total.
Entendeu? Assim, e isso é um dos maiores erros que as pessoas cometem quando começam, entendeu? Eu cometi isso e eu acho que talvez seja parte do processo você aprender. Mas assim, se você tá nessa, você acha que não tá funcionando, continua aprendendo, continua praticando. Porque em algum momento é que nem aprender uma outra língua, sacou? Na verdade é isso, a gente aprende uma língua muito violenta. E aí, em determinado momento, você tem a oportunidade de aprender uma outra língua que é a língua da, sabe, da compaixão, da empatia, do sentimento e tal. Então você ainda tem que... aprender, é que nem você aprendendo inglês, né? Que você começa a pensar em português traduzindo para inglês, uhum. E depois você começa a pensar só em inglês direto. Mesma coisa, CNV daqui a pouco você vai saber identificar melhor os seus sentimentos, as suas necessidades, e aí a coisa vai ficar mais fluida e as pessoas vão começar a parar de achar que você tá querendo manipular elas.
Adorei esse final.
Dentro de toda essa conversa de CNV, existem alguns mitos, obviamente, né? Um deles é que as pessoas acham que ah, o cara, a galera que faz CNV, que fala CNV, é uma galera que, pô, aquela galera gratidão luz, que fala, né? Fala baixinho, né? Ah, gostaria, por favor, gentileza, gratidão.
Todo mundo rale boa.
É, cara, não é por aí. Bom, pelo menos não é o meu caso, né?
Os palavrões falam por si só, né?
Mas assim, não é isso, sacou? Não é uma maneira de gente, de pessoas rale boa. Nada contra
não
pessoas
rale boa. Não é um way of life.
Exatamente. Quer dizer, acaba sendo, porque você começa a ter mais consciência do que acontece com o seu corpo, sacou? Mas não é essa maneira de falar, entendeu? Não é a galera que pratica yoga que fala só CNV, sacou? Então, tipo, eu aqui falo e eu não consigo dobrar minha perna.
CNV não vem com Feng Shui.
Não, não vem.
Dois por um.
Exatamente. E tem muita gente que fala isso também. Ah, mas CNV, você, tipo, não pode gritar. Eu grito, eu falo alto de vez em quando. Você não vai falar sempre de um tom monótono, um tom sereno quando você está falando de CNV. Às vezes você está sentindo puto, você está sentindo muita raiva, você está sentindo ódio, você vai falar isso, você vai... Olha só, eu estou sentindo muita raiva nesse momento, porque, cara, eu não consigo lidar com você fazendo isso, porque eu me sinto assim, assim. Então você pode falar alto, você pode ficar puto, sim. Você não vai falar sempre sereno, tipo, sempre um mestre yoga, sacou? Então é isso, assim, quando as pessoas falam CNV, não vai ficar tocando no fundo aquela música de yoga, tipo, músicas tranquilizantes. Fiquem tranquilos, eu mesmo não sou a pessoa que não falo desse jeito. E eu acho que a CNV, além de tudo, é mais um caminho de autoconhecimento que qualquer outra parada, cara. E isso, por isso eu sou muito grato.
Aí, disso, beleza, consegui captar algumas coisas. Nisso a gente levantou algumas perguntas do nosso tricô... Do nosso chat supimpa.
Exatamente.
Dos tricoteiros supimpas. E aí surgiu algumas dúvidas assim, já que fazem muito sentido com esse momento. Seguindo aqui a pergunta do Pedro Gurgel, nosso chat supimpa dos tricoteiros. Nosso chat dos tricoteiros supimpas. Como praticar o CNV com crianças desconhecidas? Aí ele exemplifica. Tipo, eu tava numa praça, tinha uma reca. Tinha uma reca de guri. Isso dessa gíria... dessa gíria regional.
Exatamente.
Tinha uma reca de guri brincando de bola. A bola bateu em mim umas 3 vezes e quase pegou nas minhas filhas. Os pais estavam todos nem aí, curtindo o aniversário de alguma criança e tudo mais. Achei bacana a festa na praça. Achei peba. Outra foda.
Achei peba.
Achei peba deixarem tudo sujo e as crianças desassistidas. Resultado.
Ah, então, peba deve ser uma coisa ruim.
É, imagino
tá,
que seja.
Tá, tá certo.
Resultado. Na terceira bolada, que quase pegou nas meninas, o crack libertou-se. Dei um cagaço nos moleques e eles mudaram as brincadeiras. Raquel brigou comigo. Disse que eu tava igual ao meu pai, o que é verdade. Só depois pensei que poderia ter tomado a bola e ter ensinado algumas brincadeiras mais light, que divertia, que não colocava tanto risco nos menores. Mas aí quem ia cuidar das nossas filhas? Não dá pra cuidar de tudo, né? Mesmo assim, fiquei me sentindo mal. Fui assustadoramente broto.
Broto?
Broto.
É, então, broto. Várias palavras aí que a gente não conhece, então...
Pega
Pedro,
a barreca.
Ajuda a gente aí. É, cara, então, eu acho que tem uma coisa aí que a gente pode falar que ela vai além da CNV. Eu acho que, na verdade, não chega nem a ser um lance de CNV, porque... primeiro que a gente não sabe qual a idade dessas pessoas que estavam jogando bola, né, cara? Então, tipo... Não dá pra você estabelecer uma conexão, uma fala tão empática assim pra criança, tipo, sei lá, que tem 3 anos e entendeu o que você
podia
tá falando.
Podia assistir Avatar, né? Você joga o cabelo assim, rasca no outro, já rola com a transmissão de sentimento.
Mas assim, a resposta pra questão do Pedro já tá na própria mensagem dele, né? Que ele falou, pô, depois que eu me dei conta que eu poderia ter pego a bola e ensinado outras coisas que eles poderiam estar fazendo com a bola que não pusessem em risco as minhas filhas. Então, tipo, é isso, sabe? O que eu faria, né? Tipo, peraí, gente, olha só, tem criança menor aqui, ó, não tá legal assim não, tô muito preocupado com meus filhos, ó, vamos brincar de outra parada, vamos brincar de, sei lá, de basquete, sei lá, não sei onde era, entendeu? Tipo, tenta inventar qualquer outra coisa, esconder a bola.
Vamos brincar de lutinha.
Vamos brincar de porradobol.
Né?
Mas, assim, é isso, cara, você oferece alternativas que são, né, aceitáveis pra você. Ou então, se não fosse alguma coisa, eu mesmo chegaria nos pais, né? Nos adultos, e falaria, olha só, gente, o pessoal ali tá... Porque muitos pais também não gostam que a gente acesse os filhos deles, né? Então, tipo, tá perigoso, minhas filhas estão aqui, vão acabar levando a bolada, pô, não quero que isso aconteça e tal. É muito melhor do que você realmente deixar chegar no seu limite, né? Então é isso.
Sabe o que é engraçado? Eu vou ler agora outro comentário da Clara e depois eu entro com esse comentário. A Clara faz a seguinte pergunta, né? Como usar CNV na nossa relação para não termos discursos diversos com nossos filhos e nossos parceiros? Aí ela exemplifica. Tipo, na briga com um companheiro, dá a louca e com o filho é toda a paciência do mundo. Afinal, somos exemplos. Às vezes dá a louca e assusta a Elis. Fico me martirizando depois.
De novo, eu acho que isso não tem muito a ver com a CNV.
Exatamente esse ponto que eu quero chegar. Tipo, a dúvida do Pedro não tem muito a ver com o CNV.
Exatamente.
A dúvida da Clara não tem muito a ver com o CNV.
Exatamente.
E o meu ponto de vista não tinha absolutamente nada com o CNV. Antes de começar esse cast, eu cheguei a ler essas perguntas e tudo mais, pra gente, que faz parte da pauta, né?
Uhum.
E beleza, eu tava alinhado com eles. Eu tava achando que era exatamente a mesma coisa. Eu não sei nem dizer exatamente porque eu não entendo muito bem. Mas não era exatamente isso do CNV. É tipo, tem nada a ver. Na verdade, o nosso conhecimento que a gente acha que é CNV, não é CNV.
Exatamente. Exatamente. Aí, isso é bom, isso quer dizer que você... Entendeu a parada toda, entendeu? Porque assim, as pessoas acham que a CNV é uma parada que você vai falar e magicamente vai fazer com que todo mundo entenda.
É usar as palavras certas,
exato.
Não é usar as palavras certas.
Não é, sabe? É você entender o que tá acontecendo contigo, primeiro, pra você botar isso pra fora. Então assim, no caso da Clara aqui, que a gente vê, é que ela tá querendo, na verdade, encontrar uma maneira de ter um discurso coerente entre o que acontece entre ela e o parceiro e com o que acontece entre ela ou o pai e a filha, entendeu? Não é exatamente o que falar, e sim a maneira do discurso. Então, assim, se ela tem toda a paciência do mundo com a filha, ótimo, porque, pô, sacanagem se ela não tivesse toda a paciência, ou se o pai não tivesse toda a paciência. Então, se eles quebram pau, Clara e o Hélio, né, os parceiros ali, então eles podem pegar o que a gente falou aqui de CNV e tentar entender o porquê que estão quebrando tanto pau, o que um está sentindo em relação ao outro, com o que o outro fala, o que um está sentindo, quais são as necessidades de cada um, e tentar jogar isso numa mesa e falar, pô, olha só, eu fico pé da vida, dou a louca quando você fala isso por causa disso, porque eu me sinto dessa maneira, porque eu gostaria que fosse dessa maneira, pô, será que a gente não pode acordar de algum jeito e tal? Então, assim, eu acho que esse talvez seja a maneira da CNV ajudá-los é resolver esse conflito entre adultos e não, né, e, tipo, não com a criança, eu acho, não sei.
Tem outra pergunta aqui que foi da Melissa, né, que acho que chega na mesma linha de não nada a ver com o CNV. Quando uma criança pequena, 2 anos, está fazendo uma coisa perigosa ou incômoda, imagina bater em alguém ou numa janela de vidro, ou colocar o garfo na tomada. Você pede, explica, diz que não pode e a criança continua rindo e olhando para você, tipo debochando. Sei que não é deboche, mas sabe aqueles dias que a criança faz isso 10, 12 vezes? O que fazer nessa hora? Aqui nessas horas é o que o bicho pega. Eu perco a paciência, acabo gritando e sendo meio bruta para ver se a criança finalmente absorve o que não pode. Depois me arrependo muito. Então, pelo que eu tô vendo, também não é uma questão de CNV o fato da criança estar fazendo isso. E sim, tá muito antes do ponto de... Para com essa porra, tá me deixando puto, caralho. Entendeu? E não é verdade isso. É verdade explicar, olha só, você não pode fazer isso. É, eu não sei, porque eu não tenho prática. Eu não sei. Então, ajuda aí.
Ajuda o Luciano.
Ajuda o Luciano. Ajuda o Luciano. Como é que eu poderia falar isso? Porque,
então,
pelo que eu entendi, não é questão de paciência.
Isso. A CNV pode ajudar ela a entender o que tá acontecendo com ela, né? É, ela ter essa consciência, autoconsciência. Agora, cara, filho de 2 anos, cara. Não existe CNV. Tipo assim, você, ok, você vai ser empático, você vai ser paciente, você vai ser, né, pacífico. E a CNV pode ajudar você nisso. Mas isso não significa que você vai conseguir estabelecer um fluxo de comunicação empática e compassiva com uma criança de 2 anos. Não vai, sacou? Então, assim, a CNV ela pode ajudar ela a entender o que acontece dentro dela nesses casos. Mas não vai funcionar para uma criança de 2 anos, porque ela não vai ter esse fluxo rolando entre duas pessoas, né?
E CNV não são palavras mágicas que você vai dizer e vai resolver o problema.
Exatamente. Então, vamos lá, deixa eu pensar aqui. Primeira coisa, empatizar, né? Vamos empatizar. A gente sabe muito bem como é foda quando você fala 1000 vezes para a criança...
Eu sei. Eu acho que eu atingi a luz nesse momento.
Ih, caraca!
Calma aí, calma aí.
Bota os anjos aí, claro. É os anjos tocando.
Não, vê se eu tô falando merda também. Vamos ver se eu dei um passinho a mais.
Aí vai ficar...
O que acontece? Nesse caso, o objetivo não é fazer com que a criança pare de fazer isso. E entender por que ela está fazendo isso. Qual é a necessidade que ela tem que ela faz com que fique gerando todo esse comportamento de ficar lá espetando o garfo na tomada.
Exatamente.
Quando você entender a necessidade e souber o que a criança está sentindo... Que, na verdade, esse comportamento dela pode ser uma consequência de um sentimento, de uma necessidade não atendida que está gerando um sentimento ruim. Que pode ser justamente chamar atenção, por exemplo.
Isso.
Ela está querendo uma companhia. Eu estou só viajando, tá? Estou exemplificando assim, jogando bosta no ar. Tá? Ela, por exemplo, queria companhia, não tem companhia, gerou um sentimento de solidão. Solidão é sentimento.
É
sentimento?
Aí, ó. É.
Com esse sentimento de solidão, o que ela faz? Vou tocar terror na porra da casa toda porque eu quero chamar atenção. Começa a fazer merda. Ou seja, na verdade, não é ensinar a criança que não pode fazer isso porque isso faz mal. E sim entender o que está gerando esse comportamento e tentar atacar nessa necessidade dela.
Aí, as criancinhas batendo palma.
Puta que pariu, na boa. Eu tô me sentindo o mão da porra.
Assim, eu sei muito bem como é enlouquecedor você falar 1000 vezes pra porra da criança e ela não te ouvir, e você falar, e ela vai e olha pra você e sorri, e você acha que aquela parada é pessoal, que ela tá querendo zombar de você, e... Ok, eu entendo muito bem esse desespero. Mas aí vem o que você falou, que é justamente entender quais são os processos da criança, né? Então, primeiro, 2 anos, ela pode até saber que ela não pode botar, tipo, uma parada na tomada, que ela pode até saber que é perigoso e tal, mas ela não tem controle nenhum sobre esse impulso. Ela só vai ter esse controle lá a partir dos 3 anos de idade. Então, é tipo... Aquela coisa meio impulsiva mesmo, tipo, eu não consigo, eu sei que é errado, mas eu não posso, botou, sacou? É isso. E aí tem uma parada que é muito engraçada, porque a criança percebe que fez merda, e aí ela fica aquela situação meio constrangedora, tipo, cara, que fiz merda, meu pai, minha mãe tão putos, não sei o que eu faço? Aí o que ela faz? Ela recorre a uma das poucas certezas que ela tem na vida, que é sorrir. Porque desde que ela nasceu, quando ela sorriu, ela sabia que a resposta era um sorriso dos pais.
Gente, então, fantástico.
Tipo, né? É aquela parada assim, meio, cara, que merda. Vou sorrir pra ver se, tipo, eu consigo transformar essa cara de fúria numa cara de sorriso. E aí dá merda, porque a cara fica mais puta ainda, porque a pessoa acha que é
deboche.
É, entendeu? Bizarro, né?
Gente, bizarro isso.
É, muito louco.
Genial.
Muito louco. Não é sempre que isso acontece, mas assim, é uma parada que é... Que acontece bastante, entendeu? Eu acho que a parada é essa. A Melissa, né, que ela tá mandando essa pergunta, ela entende o que tá acontecendo com ela, ela entende que ela tá desgastada, tá pela vida e não consegue mais lidar com aquilo. Então, as estratégias para uma criança de 2 anos, elas envolvem você redirecionar a atenção, né? Então, tipo, dá outra parada pra criança fazer, tenta entender se ela tá realmente querendo alguma...
Troca de tomada.
Ou então, exatamente isso, cara. Tipo, transforma o ambiente num ambiente mais positivo, né? Mais propício ao sim do que ao não. Então, tipo, quando a gente morava no outro apartamento e o Dante era a criança que mexia em tudo, a gente botou, pô, protetor de tomada em tudo, cara. Aqui, na nossa casa nova, o Gael não tem interesse em tomada. Tem interesse em fazer outras presepadas, mas a tomada não. Então, a gente não botou. E isso é uma parada também importante a gente falar. Tipo, não é um demérito você mudar a sua casa, você transformar algumas coisas, adaptar outras por causa do seu filho. Você não tem que manter sua casa exatamente igual que era antes de você ter filho. Você adapta, porque agora é uma casa de adulto e de bebê, ou de criança. Então, não é, tipo, sabe, você não é um pai ou uma mãe perdedora por causa disso. Tem essa parada também.
Lá em casa é muito kid-friendly. E dá uma segurança muito maior, inclusive. Eu posso ficar na cozinha e eu sei que a Eva na sala não vai fazer uma besteira
exatamente.
Muito grande.
E pode explorar livremente, né?
Pode.
Então, tem isso também.
O melhor podcast do mundo!
Que agora essas perguntas aqui são bostas. Não tem nada a ver. Porra, você não vê.
Ah, pera, deixa eu explicar aí. Você tinha escrito um monte de perguntas pra fazer
fiz
antes.
Fiz 8 perguntas. Que todas não tem nada a ver com CNV agora. Porque agora aprendi com a CNV e isso aqui. Eu não sei nem o que é isso aqui que eu tenho. São dúvidas da vida, brother. Tipo, nada a ver, cara. Eu perguntei, quando rola disputa de brinquedo?
Tá vendo como é que as pessoas acham que CNV resolve tudo? Não é,
não tem nada a ver com isso, brother. Tem absolutamente nada a ver com isso.
É claro, não quer dizer que isso não seja um problema que a gente possa comentar.
Possa resolver.
Você pode guardar isso pra gente falar, sei lá, sobre disciplina positiva no futuro.
E, cara, tem muito mais a ver com disciplina positiva do que com CNV.
Isso, exatamente.
E caraca, você chegou ao ponto perfeito. Acho que essa é a principal confusão entre as pessoas que, agora que você nomeou, eu consegui linkar, e é verdade. Diferenciar a disciplina positiva do CNV.
Uhum.
Tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra.
Não tem. Eu até entendo essa confusão, porque dentro da disciplina positiva, a gente fala muito de sentimento, a gente ajuda os nossos filhos a nomear sentimento, a gente valida o sentimento dos nossos filhos. E as pessoas acham que é por causa disso que a gente vai conseguir resolver tudo com o CNV, e não é, entendeu?
Eu diria que mais ou menos CNV é como se fosse uma ferramenta. E disciplina positiva seria um estudo de criação, talvez, não sei.
Eu acho que nenhum dos dois são ferramentas, acho que são maneiras de você entender melhor o que acontece com a vida. A CNV te ajuda a entender melhor o que acontece com você e com as outras pessoas, né? E, tipo, provoca essa compaixão mútua aí. E a disciplina positiva, ela ajuda você a entender os processos da criança e como é que você pode responder a eles. Eu acho que
entendi.
É mais isso. Porque também a disciplina positiva também não é uma ferramenta, porque nem tudo que a gente faz na disciplina positiva vai fazer com que os nossos filhos sejam, né, obedientes, digamos assim. Até porque nem é uma palavra legal isso. Mas, ao mesmo tempo que você também não quer usar a CNV para fazer com que o Berto, lá naquele seu exemplo de arrumar o escritório, ele arruma o escritório sempre, sem reclamar nunca mais, entendeu?
Entendi. Então, essas perguntas aqui eu vou nem deletar. Eu vou deixar aqui para o nosso podcast de...
Pronto.
De disciplina positiva. Já tá pronto, já vou falar sobre episódio.
Já temos um roteiro.
Me sinto menos ignorante agora. Se alguém parar na rua e me perguntar, já sei já diferenciar o básico, né?
Então, acho que é isso, né? Temos uma pauta.
Temos um programa. Me sinto menos ignorante.
Porra, maravilha, hein? Teve vários momentos aí de...
Tela azul?
Tela azul.
Aí, teve muita tela azul. Todo momento que eu fiquei mudo, era uma tela azul absorvendo informação.
Sensacional. É
não,
isso.
E rola aquela vergonha também, tipo, caralho, eu sou um bosta, não tem nada a ver com o que eu tava pensando, entendeu? Aquela vergonha interna, que são vergonha pessoal.
Indicações supimpas!
Nas indicações supimpas de hoje, é claro que a primeira indicação que eu vou fazer logo de cara é né, o livro Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg. É A Pedida, sacou?
Eu já botei aqui na minha lista,
isso
no
aí.
Meu aplicativo de leitura, já botei uma amostra grátis aqui pra ver. Não, é a estratégia que eu faço, eu boto a amostra grátis, que quando acabar o livro que eu tô lendo, eu já vou lá e compro.
Ah, boa. É tipo um wishlist, né?
Tipo um wishlist.
Tá
só
ótimo.
Que acontece, se eu não tiver dinheiro, eu já vou lendo a amostra grátis. Aí quando surgiu a oportunidade, pô, comprei, tá lá, posso ler. Fica a dica.
Fica a dica aí, então. Então, só lembrando, né, vai ter link aí pra comprar o livro físico no post, mas tem versão pra leitores portáteis, tem pra tudo. E tudo em português, então fiquem tranquilos. A próxima indicação que eu queria fazer, são duas indicações a mais que eu quero dar, e todas eles são TED. Porque a gente aqui gosta de TED, porque TED é maneiro.
TED é... Porra,
TED
não consigo
é
nem falar. TED é demais.
O primeiro TED que eu queria indicar pra vocês é o da Cilla Elworthy. O nome da palestra dela é Fighting with Nonviolence. Ela tem uma fala muito impactante que é assim, como é que você vai lutar com um bully, né, com um valentão, sem se tornar um criminoso? Aí, ó o silêncio do Victor.
Né? É que eu viajo mesmo pensando nisso, brother.
Porque é isso, né? A gente sempre, né, tem esse lance de você responder violência com violência. E aí ela mostra vários exemplos de como é que você consegue atingir um passo na sua vida que você consiga responder, você consiga protestar, que você consiga lutar, mas sendo não violento, né? De uma maneira pacífica. E existem maneiras.
Aquela questão, né? Dois erros fazem um acerto.
Exato. Exatamente, exatamente. O próximo TED que eu queria indicar é de um cara, e o nome dele é Johan Mosenzon, ou... Claro, bota aí a mulher do Google me corrigindo o que, que é, como é que se pronuncia o Mosenzon, tá bom?
Foi mal aí, querido. Sou paga pra falar apenas como pular os e-mails.
O nome da palestra dele foi Vulnerable Honesty. Então é, tipo, honestidade vulnerável. E, assim, ele, esse cara é instrutor CNV. E aí ele começou a falar sobre como você consegue, através da CNV, ser mais honesto com você mesmo, com as outras pessoas, e como é que os pensamentos julgadores, eles fazem com que você se afaste de ter uma comunicação pacífica com as pessoas. Então, cara, é uma palestra muito incrível que esse cara dá, então vale muito a pena assistir também. E o link tá aí no post, então é só clicar, assistir, e depois digam pra gente o que, que vocês acharam.
Eu vou ler e vou dizer depois. Tá.
Lê não.
Eu vou assistir e vou dizer depois.
Beleza. Beleza. E é isso, estamos finalizando, estamos acabando mais um episódio do nosso querido podcast Tricô de Paz. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha gostado também, Vitor.
Porra do caralho.
É...
Desculpa, desculpa.
Gratidão.
Poxa, do balacobaco.
Pois é, o Thiago Berto não tá aqui, então a gente não deveria estar falando tantos palavrões. A gente falou palavrão pra caceta hoje.
Não, nem falou.
Não, né?
Ele acho que falou pouco. Se fosse com ele, acho que falaria muito mais.
É verdade, é verdade.
Na verdade, esse programa durou 1h30. Se fosse com ele, demoraria 4.
Galera que não gosta de podcast longo, agradeça que o Thiago Berto ficou doente.
Salve o vírus.
Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse podcast foi um formato meio diferente, assim, a gente não falou tanto das nossas experiências, a gente abordou um tema, a gente construiu alguns conceitos em cima, então deixem comentários pra gente, mandem e-mails dizendo, dando esse feedback pra gente, o que vocês acharam, porque é um formato diferente e a gente vê se a gente, né, explora esse tipo de formato mais vezes no futuro ou se a gente volta só pra falar sobre o que, que a gente vive em si e tal. Eu acho que foi legal.
Ah, e se acharem interessante, a gente traz um especialista de verdade em CNV.
É, verdade, a gente pode sim. Aqui no Rio tem gente que manja muito da parada, essa coisa.
Então, de verdade.
De verdade, é. Tipo, não é que... Aí o cara vai vir aqui, a gente vai convidar o cara. Então, é...
Tu se ouviu? Joga fora, apaga aquele cast.
Apaga aquele MP3 servidor que tá uma merda. Só que passando pelo filtro CNV. Isso.
Então, fim daquela merda, e causou um sentimento de revolta do caralho. Vou tacar fogo na tua casa.
Ai, sensacional. Então é isso. Ajudem a gente a divulgar o nosso podcast. Tenta piramidar aí uns 3 amigos tricoteiros, uns 3 amigos tricoteiras. Manda pras pessoas. Mostra pra elas como é que assina o feed. Faz todas essas balacobaco toda aí. Agora eu vou ficar com essa porra, essa palavra na minha cabeça por causa do Vitor. A gente então se vê daqui a 2 quinta-feiras, às 10 da manhã, como sempre. Né? Mesmo que eu tenha que vir à noite, é claro também. Não esqueçam de assinar o nosso feed, se inscrever lá no iTunes e deixar o seu review maroto, que a gente nem falou, mas não esqueça, é importante.
5 estrelas.
5 estrelas, por favor. Alan Patrick? Não, eu vou usar CNV. Eu me sinto... Vamos fazer uma CNV de final pra ele. Alan Patrick, eu me senti muito frustrado com os seus 4 estrelas, porque eu tenho necessidade de dominar o mundo dos podcasts e você não contribuiu com isso. Por favor, mude o caralho da sua avaliação.
Você, ao mudar essa avaliação, você vai tornar o nosso sentimento feliz.
Caralho, eu ri. Ai, caralho. Não aprendeu nada mesmo.
Ai, que bosta.
E aí, e pra finalizar, obviamente, não esqueça de conhecer a nossa campanha lá no Apoia-se, né? apoia.se/tricodepaz e contribua com o que você puder contribuir, contribua com o seu coração. Estaremos extremamente gratos pela sua ajuda para poder tornar esse podcast cada vez mais lindo, mais supimpa, mais maravilhoso e mais aveludado para vocês. Então é isso, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, gente, uma quinzena supimpa para vocês e bora fazer CNV com o mundo.
É, ó, que coisa linda, hein? E a hashtag?
Hashtag.
Hashtag.
Vamos pedir pro Thiago fazer? A gente...
Tá, tá. Então, olha só, gente. A gente vai pedir pro Thiago mandar um áudio pra gente com a hashtag dele após ouvir esse episódio.
Boa.
Boa, então. Beijo, gente. Tchau, tchau.
Fala, pessoal. Aqui é o Thiago Berto. Tô aqui no finalzinho da gravação. Só porque o Vitor e o Thiago Queiroz não conseguiram criar uma hashtag. Porque eles não têm competência pra fazer isso sozinho, sem a minha presença. Eu sou a rainha inspiradora das hashtags, né? E aí, o que acontece é que eu não sei qual hashtag eu vou criar, porque eu ouvi o podcast, né, já antes da edição e tudo mais, para tentar criar hashtag. Mas vamos lá, vou tentar, tá? Vou tentar. Pelo que eu entendi, CNV é basicamente a fina arte de dar uma voadora usando pantufas, certo? Acho que peguei mais ou menos o espírito da coisa, né? Óbvio, né, gente? Não é só isso, mas acho que o importante do CNV é exatamente quando você tá puto e tá querendo jogar as facas na pessoa, não é? Então, quando você tá calmo, não tem CNV. Quando você tá calmo, você tá calmo. O CNV só tem que agir quando você tá. Então, gente, vou lançar aí a hashtag voadora de pantufa. Tá bom? Um beijo pra todos, eu estou melhor, pra quem se preocupou. Já tô bem, sem febre. Já tô saudável, trabalhando, mesmo doente, né, no caso, mas não tem problema não. Mas tá tudo certo. Próxima gravação eu vou estar lá firme e forte, se nada der errado, né? Mas é isso aí. Um beijo, gente, e tomem conta aí das suas pantufas. Coloquem elas bonitinhas nos seus pés. E é isso. Se comuniquem amigavelmente. Beijos. Tchau, tchau.
Se 100 pessoas ajudarem a gente com 5 reais, a gente tem 500 reais por mês. É isso?
Do caralho.
É isso mesmo. Eu não sei mais fazer conta.
Desculpa.
É isso mesmo.
Não, repete a frase que eu mandei do caralho. Eu não queria mandar, não. Eu tô com essa mania agora, mandar do caralho. Do caralho! Ah, do caralho! A gente podia lançar um podcast Dark Side. Tretas de paz.
Porra é essa, cara?
É, só falando bosta.
Como assim? A gente já fala bosta.
Tá bom. Eu pensei, é verdade, né? Não tem, ninguém. Tá lavando pra cacete, fala besta, né? Besta, foi fácil.
Meu Deus, mas o que seria esse Dark Side?
É porque ele mandou Tretas de Família, eu pensei, nossa, o nome legal não é Treta de Família. Eu botei Tretas de Paz também. Aí eu pensei nisso, pô, podia fazer um podcast Dark Side, mas não, o nosso já é bem Dark Side mesmo. É.
A mente de Vitor Ourives.
GG.
Cara, sabe o que eu tava ouvindo esses dias? Eu descobri, eu sou muito lesado, mas eu descobri que essa parada que virou um jargão é mó caô.
Como assim?
Esse lance, tipo, ah, o que que o Darth Vader falou pro Luke quando ele era... Aí a parada lá, como é que ele deu a notícia? O que ele falou?
I'm a father.
Antes, ele fala o quê?
É... O Luke fala... Eu não lembro inglês, mas não, o Luke fala, você matou meus pais, não sei o que lá, não. Aí vem o Darth Vader e fala, eu sou seu pai.
Não, ele fala, Luke, I am your father?
Porra, eu não lembro.
Porque assim, virou um jargão. Todo mundo, se você pergunta pra todo mundo, você provavelmente tem um problema. Mas as pessoas falam, não, é a frase mágica, né? Aquela frase mitológica deles é tipo, look, I am your father.
Isso.
E não é verdade.
Não?
Ele fala, no, I am your father. E faz muito mais sentido no contexto que você contou. Tipo, você matou meus pais? Ele, não, eu sou seu pai.
É. Verdade.
E todo mundo fala, look, I am your father. E não é.
É verdade, no, I am your father.
Ok, off essa porra.
Legal. Você sabe que é difícil pra eu falar o R, né? Eu não sei fazer o... aquele R do Ronaldo, eu não sei. Do Galvão Bueno.
Entendi.
Não, é tetra! Eu sou da família do Magavilha. Eu descobri uma forma diferente de falar o R e as pessoas entendem. Ou acho que entendem, né? Porque eu falo rápido, então não muda nada.
É, pois é.
Detalhe, Renata mandou um puta que pariu, né? Aí a Eva viu... Ele mandou, patipiu.
Você tá zoando, sério?
Patipiu.
Caraca.
Mandou um patipiu e guardou o patipiu.
Isso, inclusive, podia ser uma vírgula, né? Tenta gravar a Eva falando patipiu.
Boa.
Né?
Patipiu, gostei. Vou tentar.